Senhoras e Srs. Deputados, vamos então prosseguir a nossa reunião. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, e agradecer a vossa presença. Como por determinação de reunião de mesa e coordenadores da primeira comissão, estas audições seguem um formato diverso daquele que inicialmente tínhamos adotado, ou seja, começamos naturalmente com a audição da Sra. Ministra, a que seguirá a colocação de questões no regime de pergunta-resposta de cada um dos grupos parlamentares e, concluída a primeira ronda e satisfeitas todas as questões, objeções ou perplexidades que cada grupo parlamentar apresente, será de novo dada a palavra. Não, terminaremos aí, a Sra. Ministra responderá, terminaremos aí e se houver alguma questão suplementar após a resposta a esses pedidos de esclarecimento da parte das senhoras e senhores deputados, haverá ainda oportunidade para as fazer, no sentido de procurar evitar, se for possível, a realização de uma segunda ronda. Portanto, sendo assim, estando os tempos previstos para não excederem, pelo menos não excederem de forma flagrante os 10 minutos, dou a palavra, como de gosto, à Sra. Ministra da Presidência.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Como tive a oportunidade de referir aqui na última audição, aprovámos em 8 de março a nova Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, que estamos a executar através de 3 planos de ação. No âmbito do Plano para a Igualdade entre Mulheres e Homens, destacaria, para além das 4 propostas de lei apresentadas e em apreciação no Parlamento, sobre a paridade, a representação equilibrada, a igualdade salarial e a identidade de género, o lançamento do novo mecanismo financeiro e grants até 2021, com uma alocação financeira de 7 milhões de euros, designado Work-Life Balance and Gender Equality, que nos permitirá, nomeadamente, apoiar projetos como o desenvolvimento de um sistema de informação estatística, com a colaboração do Instituto Nacional de Estatística, que permita ter permanentemente atualizada informação sobre igualdade de género em diferentes domínios e planos, a realização de um novo inquérito nacional à fertilidade, a construção de um novo modelo de inquérito aos usos do tempo, que já não se realiza em Portugal desde 1999, o financiamento de projetos dirigidos a atores locais, municípios, para o reforço das políticas na área da igualdade entre mulheres e homens, o financiamento de projetos municipais para a participação das mulheres e raparigas na vida associativa, cívica e política a nível local, o financiamento de projetos na área do mercado do trabalho e do emprego, nomeadamente os relacionados com a avaliação de sistemas de remunerações para combater discriminações salariais, em cooperação com os parceiros sociais, e a continuação do projeto Engenheiras por um Dia, com o objetivo de incentivar uma representação mais equilibrada em profissões tecnológicas, nomeadamente em algumas que são de futura empregabilidade bastante forte. No que se refere ao plano da prevenção ao combate à violência, temos vindo a reforçar o apoio às vítimas, designadamente pela formação e capacitação das entidades envolvidas, com a celebração de 2 protocolos, um com a Ordem dos Advogados, para a formação de advogados, e o segundo ainda ontem com a ADGAS, a PSP, a GNR, a PGR, o MAI, o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça, para a formação de oficiais de justiça e das forças de segurança, melhorando a capacidade de respostas na fase do inquérito. E também a abertura de uma casa-abrigo para mulheres com deficiência, vítimas de violência doméstica na região centro. No âmbito do combate à discriminação em razão da orientação sexual, o terceiro plano, a identidade e expressão de género e características sexuais, sublinho a realização em Portugal pela primeira vez do Fórum IDAOT, a campanha de sensibilização contra a transfobia e interfobia Direito a Ser e a abertura de um centro de acolhimento de emergência para pessoas LGBTI vítimas de violência no Grande Porto, a Casa Arco-Íris. Esta estratégia e estes três planos de ação serão objeto de avaliações interna e externa, tornadas públicas, procurando identificar não apenas o seu cumprimento, mas, muito especialmente, o seu impacto. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todos estamos cientes do enorme problema do tráfico de seres humanos resultante da atuação do crime internacional, aproveitando a situação de necessidade e de vulnerabilidade de crianças, mulheres e homens. Nesse sentido, o Governo aprovou recentemente e está a executar o quarto plano de ação para a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos 2018-2021. Entre as várias medidas nele contidas, assinala a abertura este mês de julho na região centro, pela primeira vez em Portugal, de um centro de acolhimento permanente para crianças vítimas de tráfico. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, continuamos atentos e interventivos no que se refere à integração das comunidades cigâmenas. Estamos no final da revisão da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, alargando até 2022 o seu prazo de vigência, simplificando e objetivando os seus eixos e medidas, de modo a que possamos ser mais ambiciosos na sua identificação e execução, com impacto real na melhoria das condições e na vida das pessoas ciganas. Temos vindo a executar vários programas de apoio ao associativismo cigano, à educação superior e abrimos três linhas de apoio de financiamento para a constituição pelos municípios de equipas de mediação intercultural, para projetos de inserção socioprofissional de pessoas ciganas e para a organização de planos municipais de integração. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal tem sido, felizmente até agora, tem tido uma voz própria no que se refere ao acolhimento e integração de refugiados, tema marcante de consenso político e social, mantendo a boa tradição de abertura e de solidariedade empenhada. De dezembro de 2015 a setembro de 2017, acolhemos cerca de 1.700 pessoas ao abrigo do Programa de Recolocação da União Europeia, tendo Portugal sido o sexto país da União que mais refugiados recolocados acolheu. Os indicadores de integração deixam-nos também satisfeitos, visto que 47% desses refugiados estão atualmente inseridos no mercado de trabalho ou em formação, ou a frequentar o ensino superior, 95% estão em programas de aprendizagem da língua portuguesa, 100% têm acesso a cuidados de saúde, o acesso à educação está garantido a todas as crianças em idade escolar e 49% é o valor da taxa de autonomização, ou seja, das pessoas que terminaram o período de acolhimento institucional sem necessidade de apoios complementares. Para além do fluxo normal de retomas a cargo, os próximos desafios em que estamos a trabalhar são o acolhimento de 20 a 30 refugiados do navio Lifeline e a reinstalação ao abrigo do esquema europeu de 1.010 refugiados vindos do Egito e da Turquia. Gostaria também de aproveitar este momento para expressar uma palavra de congratulação, creio partilhada por todas as senhoras e os senhores deputados, pela eleição do Dr. António Vitorino para Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações, fruto das notáveis qualidades do próprio e do excelente trabalho da nossa diplomacia. Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero aqui deixar referência ao nosso empenho, à continuação do nosso empenho, no processo de simplificação legislativa, para o qual esperamos sempre contar também com o empenho desta Assembleia, que com o Governo partilha e, aliás, detém o principal poder legislativo. O controlo da produção legislativa, a revogação de diplomas caídos em desuso, a melhoria do acesso e pesquisa no Diário da República, os sumários em linguagem clara, são entre outras medidas que contribuem para este objetivo. O programa Custa Quanto é igualmente, do nosso ponto de vista, uma peça essencial para o mesmo efeito. Assim, passada uma fase experimental, a resolução do Conselho de Ministros número 74/2018, publicada em 8 de junho, estabeleceu como definitivo o modelo de avaliação prévia de impacto legislativo que vínhamos a seguir e que a partir de agora se aplicará também a todos os projetos de decreto-lei e de propostas de lei a aprovar pelo Governo. Mas fomos mais longe, tendo procedido ainda ao alargamento dos parâmetros avaliados, que agora incidem também sobre a variação dos encargos suportados por cidadãos. O passo seguinte será, de acordo com o planeado, o alargamento do estudo de impacto à avaliação dos encargos a suportar no âmbito da própria administração pública e à quantificação dos benefícios gerados para termos finalmente uma verdadeira avaliação do custo e do benefício. Pretendemos ainda fazer uma avaliação ex post dos impactos gerados por determinados diplomas, até para comparar se a avaliação ex ante corresponde à avaliação ex post, no âmbito da monitorização da sua implementação. Saber exatamente os custos da legislação é fundamental para as opções que temos que tomar, para podermos avaliar alternativas, para conhecermos os encargos gerados, mesmo quando as leis que os contêm são indispensáveis para proteger outros valores. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados, pela atenção. Dispensa.
Muito obrigado, Sra. Ministra, também pela exemplaridade da gestão do tempo, sem prejuízo da clareza da apresentação que nos fez. Espero que este exemplo seja seguido pelos vários grupos parlamentares e dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e as senhoras e senhores secretários de Estado que a acompanham. Sra. Ministra, o PSD, atendendo às várias áreas que a Sra. Ministra tem sobre a sua tutela, pedi autorização ao Sr. Presidente para poder dividir. Eu tocarei apenas nas partes relativas às competências que a Sra. Ministra tem na área do processo legislativo e também da cibersegurança, e depois a Sra. Deputada Ângela Guerra fará a parte relativa, talvez até mais extensa, relativa à questão da igualdade. E não só. Relativamente às competências que a Sra. Ministra tem na área do processo legislativo, deixe-me começar por lhe dizer, em termos gerais, Sra. Ministra, que era importantíssimo que o Governo, e a Sra. Ministra tem um papel decisivo, passasse a cumprir a lei e o regimento da Assembleia da República relativamente ao envio dos pareceres obrigatórios em conjunto com as propostas de lei que são remetidas à Assembleia da República. A não remessa desses pareceres tem, para além do incumprimento legal da lei, tem inconvenientes terríveis no funcionamento e na celeridade do processo legislativo na Assembleia, como de resto está bem patente em exemplos mais recentes, em que não só por essa razão, mas também pelo enorme atraso com que o Governo enviou para a Assembleia da República, nomeadamente a legislação referente, quer ao Regime Geral de Proteção de Dados, quer depois aos diplomas com ele conexos, estão a atrasar muito a aprovação da legislação, que é tão importante para esta matéria. Sobre isso queria apenas deixar claro que, independentemente do Governo não ter mandado para cá os parceiros, o atraso enorme com que o Governo enviou para cá essa legislação torna o Governo como o único responsável pelo atraso legislativo da nossa ordem jurídica relativamente à aprovação do RGPD, bem como da legislação que lhe é conexa. Relativamente à questão da cibersegurança, eu queria colocar à Sra. Ministra quatro questões muito concretas. Em primeiro lugar, Sra. Ministra, nesta legislação, uma das coisas que acaba por se fazer, e eu não questiono, tem que ver com o estabelecimento, aparentemente em definitivo, do Centro Nacional de Cibersegurança no contexto do GNS, do Gabinete Nacional de Segurança. Como a Sra. Ministra bem sabe, essa é uma matéria que, originariamente, quando foi criado na anterior legislatura o Centro Nacional de Cibersegurança, apenas por razões de impedimentos que decorriam do PAF, do plano de assistência, do programa de assistência, nomeadamente a proibição de criação de novas estruturas da administração, é que, numa lógica de barriga de aluguer, o Centro Nacional foi criado dentro do GNS, mas com a vontade, com a indicação explícita de que, terminada a fase de implantação, quando o centro começasse a funcionar em velocidade cruzeiro, teria que haver uma reavaliação desta matéria para a sua eventual autonomização, que, do meu ponto de vista, pelo menos conceptualmente, faz todo o sentido. Não sei qual foi a avaliação que o Governo fez para chegar à conclusão de que essa autonomização definitiva não deveria ser tomada desde já e, portanto, essa era a minha primeira pergunta à Sra. Ministra. Qual é a avaliação que o Governo fez que levou a que, ao contrário daquilo que era o inicialmente planeado, tenha chegado à conclusão de que se deve manter dentro do GNS o Centro Nacional de Cibersegurança? A segunda questão, Sra. Ministra, tem que ver com outros aspectos pontuais da própria legislação em causa, a proposta de lei que o Governo enviou para cá, e nomeadamente relativamente ao Conselho Superior de Cibersegurança. Como a Sra. Ministra bem sabe, olhando para os outros Conselhos Superiores, enquanto órgãos consultivos do Governo, desde o Conselho Superior de Defesa Nacional, que até é um órgão consultivo do Presidente da República, passando pelo Conselho Superior de Segurança Interna, o Conselho Superior de Informações, em todos eles, na última década, colocou-se uma representação de deputados eleitos pela Assembleia da República. A primeira pergunta que eu colocava à Sra. Ministra era se a Sra. Ministra não vê como útil a participação, à semelhança do que acontece nos outros Conselhos Superiores, de dois deputados eleitos pela Assembleia da República, nos mesmos termos do que acontece relativamente aos outros. A segunda questão, relativamente ao Conselho Superior, tem que ver com, do meu ponto de vista, a necessidade imperiosa de haver um representante da administração eleitoral neste Conselho. Escuso-lhe falar do que aconteceu no Brexit, do que aconteceu com a Cambridge Analytica, de tudo aquilo que aconteceu com as eleições francesas, com as eleições alemãs, e, portanto, a administração eleitoral, penso que é uma lacuna grave não estar representada no Conselho Superior. Por último, em relação ainda ao relacionamento deste Conselho com a Assembleia da República, está previsto e bem que este Conselho possa produzir e analisar, dar parecer sobre um relatório anual da Estratégia Nacional da Cibersegurança, e eu penso que essa estratégia, também à semelhança do que acontece com outros relatórios anuais, deveria ser enviada à Assembleia da República, independentemente do tratamento que a Assembleia da República depois lhe faça. Portanto, eram questões concretas relativamente ao diploma que eu lhe colocava, porque nós amanhã precisamos de votá-lo na especialidade. Último ainda, a questão da elevação das coimas. As coimas que vêm na proposta de lei são risíveis em termos de valores absolutos, nomeadamente quando comparados com o regime de controle nacional do próprio RGPD. E, portanto, também aí eu penso que devia haver uma elevação muito grande, e era importante a Sra. Ministra deixar-nos hoje aqui o sentimento do Governo relativamente a este tipo de alterações, porque nós precisamos concluir o processo legislativo esta semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Para complementar a intervenção do Governador do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todas as senhoras e seus deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Cumprimento naturalmente Vossas Excelências, é um gosto tê-las aqui, e gostava também de felicitar Vossa Excelência pela agenda preenchida desta última semana, que culminou com a assinatura ontem mesmo, como a Sra. Ministra referiu, de protocolos para a formação de oficiais de justiça, PSP, GNR, na área da violência doméstica. Protocolos que o Grupo Parlamentar do PSD, entenda-se, considera de todo relevantes, muito importante, aliás, porque vão no seguimento, aliás, de políticas de várias formações que o anterior Governo também já tinha prosseguido. Portanto, se estas audições, Sra. Ministra, não tivessem outro proveito, pelo menos para fazer objetivar a agenda de Vossa Excelência e dar-lhe algum alento na persecução das medidas necessárias a implementar, já seriam só por si muito proveitosas a avaliar pelo conjunto de anúncios que esta semana surgiram desde a última audição de Vossa Excelência a 20 de Fevereiro e, portanto, para nós foi muito útil. De tal modo que até perguntas que estavam no Ministério da Educação para ser respondidas de novembro de 2017 chegaram também esta semana relativamente à questão da escola vai à casa-abrigo. Sra. Ministra, relativamente à avaliação dos planos nacionais que terminaram a sua vigência no final de 2017, portanto, tendo em conta que os três planos nacionais terminaram esta vigência, gostávamos naturalmente de saber qual é que é o ponto da situação da avaliação externa independente da execução destes planos que o Governo legalmente tinha que promover. O Governo aprovou esta Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que integra o Plano de Ação para a Igualdade de Homens e Mulheres, o Plano de Ação para a Prevenção de Combate à Violência Doméstica, bem como também o plano de ação para o combate ao tráfico, sem, no entanto, se ter procedido a esta avaliação final dos anteriores planos. É uma obrigação que decorre da resolução do Conselho de Ministros e não teve em conta, em nosso entender, a avaliação e essas recomendações que seriam naturalmente muito importantes de ser consideradas para elaborar estes novos planos de ação. A resolução do Conselho de Ministros afirma-se nela própria que se teve em conta estas recomendações das avaliações anteriores e nós não as conhecemos, Sra. Ministra, dado que não foi dado qualquer conhecimento à Assembleia da República e também não estão disponíveis na página da SIG. No que diz respeito à estratégia em concreto, Sra. Ministra, consideramos que é um documento muito ambicioso, Aliás, no que toca ao quadro das medidas, é uma leitura mesmo muito difícil, mas no âmbito das competências da Assembleia da República, naturalmente faremos o nosso trabalho e faremos a avaliação da sua execução a devido tempo. Mas gostava de lhe colocar algumas questões, algumas dúvidas muito concretas relativamente aos novos planos, em especial no que toca ao plano de ação para a igualdade entre homens e mulheres. No que respeita à abordagem interseccional da estratégia, Sra. Ministra, assume-se um desafio de construir respostas que reconheçam as necessidades específicas de mulheres ciganas, afrodescendentes, idosas, com deficiência, migrantes, refugiadas, entre outras. No que respeita especificamente às mulheres idosas, Sra. Ministra, gostávamos de saber qual é que é o ponto da situação da Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo. Como saberá, o PSD tinha um projeto de resolução bastante abrangente e bastante transversal, que abrangia várias áreas e foi chumbado aqui na AR, e, portanto, esta Estratégia Nacional tem uma vocação mais para a área da saúde. Este plano, esta estratégia esteve no site do SNS no ano passado, em agosto, em discussão pública e para já não sabemos mais do que isso. No que respeita também à estratégia, é definida uma territorialização com prioridade e, neste âmbito, prevê medidas para a elaboração de planos municipais, para a igualdade e um número de municípios e freguesias abrangidos por projeto, que aplicam instrumentos de integração na perspectiva da igualdade de mulheres-homens. E a nossa pergunta, Sra. Ministra, é: nas metas anuais não está contabilizado qual é que é o número de municípios ou freguesias a abranger. E, portanto, ficamos sem saber qual é que é o número de autarquias que se pretende envolver efetivamente anualmente nestes projetos. Uma outra questão, ainda relativa à estratégia, a questão da promoção de mecanismos de avaliação de impacto. Vossa Excelência fez referência à resolução do Conselho de Ministros número 74, portanto, ao nível dos custos. A minha pergunta é: tendo em conta a Lei 4 de 2018, que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacto de género de atos normativos, quais são as medidas que estão previstas aplicar especificamente ao nível da formação na administração pública? Designadamente, nas medidas calendarizadas nesta área, se prevê ou não a formação até 2021. Para os técnicos da Unidade de Avaliação de Impacto Legislativo. Lemos notícias sobre esta questão esta semana, mas continuamos sem perceber efetivamente qual é a profundidade e as medidas específicas. Relativamente ao quarto plano de ação, Sra. Ministra, no que diz respeito ao combate a tráfico de seres humanos, congratulamos naturalmente por, finalmente, e depois de 6 meses após o anterior plano ter terminado a sua vigência, se ter aprovado este plano específico, que, em nossa opinião, naturalmente, peca um bocado por ser tardio. Não se compreende porque é que houve este ato de tempo entre estes dois instrumentos legislativos e para nós, esta matéria reveste muita importância, como Vossa Excelência já referiu, porque constitui também um dos maiores desafios das sociedades modernas, que está naturalmente relacionado de forma muito estreita com os atuais movimentos migratórios globais. A resolução do Conselho de Ministros afirma, à semelhança do que eu disse anteriormente, que foram tidas em conta as avaliações dos anteriores planos, mas não conhecemos qual é que foi a avaliação ou o resultado da avaliação externa e independente que o Governo tinha obrigação de cumprir. No que respeita a um outro tema, Sra. Ministra, a questão dos refugiados. De acordo com o relatório de avaliação da política portuguesa de acolhimento para as pessoas refugiadas e também com os últimos dados da Comissão Europeia de 31 de maio, Portugal terá um total de processos de recolocação e reposicionamento de 1.548 migrantes, num commitment de 2.951. Eu já tive a oportunidade, Sra. Ministra, de colocar algumas perguntas ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros na semana passada, que tem tutela partilhada nestas matérias com Vossa Excelência, mas gostaria também de lhe colocar, naquilo que é a sua responsabilidade, algumas questões que têm a ver com o facto de haverem imigrantes que abandonam, depois de estarem em Portugal, o nosso país. E, em concreto, as perguntas que lhe gostava de deixar, Sra. Ministra, são as seguintes. Não sem antes fazer aquilo que é incontornável para nós, também o fiz na semana passada, que é naturalmente felicitar a eleição do novo Diretor-Geral da OIM, Dr. António Vitorino, e que naturalmente muito honra o nosso país, sendo certo que ele já desde 2016 integrava uma estrutura multilateral da ONU. Sabemos naturalmente que a União Europeia e os Estados-membros mantêm uma parceria estratégica há muito tempo com a OIM nesta questão e, portanto, é muito importante este aprofundamento que venha a ser feito e este trabalho conjunto que naturalmente iremos seguir. E também seguimos de perto as conclusões do Conselho de Ministros, do Conselho Europeu, que consideramos que são muito positivas, embora algo curtas e parcas em algumas questões, designadamente por aquilo que foi a assunção da posição da Alemanha e também a importância estratégica desta matéria para todos os países europeus. A nossa questão, Sra. Ministra, e que nos levantou algumas dúvidas... Sra.
Deputada, pela sua informação, já ultrapassou em 3 minutos o tempo inicialmente previsto. Faça o favor de continuar com esta preocupação.
Muito obrigada. Algumas dúvidas que nos assolaram, Sra. Ministra, têm a ver com algumas questões que foram levantadas por associações de direitos humanos e ONGs que vêm afirmar que estariam desapontados com este acordo que foi conseguido, no que diz respeito ao sentido que eles entendem que estes fluxos migratórios deveriam ser tratados de uma forma, através de uma política de gestão mais justa e mais humana, no sentido também de que se pudesse vir a criar um sistema de asilo unificado. E a nossa pergunta, Sra. Ministra, é se há alguma política específica relativamente às questões das crianças que viajam sozinhas e desacompanhadas e às famílias, e qual é o que é o comentário de Vossa Excelência relativamente a estas dúvidas e também considerando que estas posições públicas são de entidades que trabalham de perto estas matérias no terreno. E, por fim, Sr. Presidente, a questão do regulamento de Dublin e dos pedidos de devolução dos refugiados. Sra. Ministra, ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro referir que temos uma cota de aceitação de refugiados que é largamente superior à da União Europeia, aos demais países da União Europeia, e a nossa pergunta é como iremos acolher de novo os refugiados que foram para a Alemanha depois de terem estado no nosso país, de forma a garantir que eles permanecem em Portugal e que condições é que lhes serão alteradas designadamente neste sentido ou no sentido que nós consideramos muito importante, que é dar-lhes trabalho, que é aquilo que a maior parte deles procuram aqui no nosso país. E, por exemplo, a pergunta que se coloca neste caso é se tem sido ou não envolvido o Instituto de Emprego e Formação Profissional nesta integração de refugiados, porque ouvimos dizer ao seu antecessor, ao Sr. Ministro Eduardo Cabrita, que haveria um projeto piloto no que diz respeito ao acolhimento destas crianças refugiadas desacompanhadas e, portanto, haveria uma estratégia específica para os acompanhar. E, portanto, gostávamos de saber naturalmente qual é que é o ponto da situação sobre esta questão. Ainda tinha mais questões, Sra. Ministra, mas o tempo é escasso. Ficamos por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Sra. Ministra, faça o favor de falar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, Sra. Deputada Ângela Guerra, por todas as questões que colocaram e que vamos tentar responder com tanto quanto for possível no tempo disponível. Começo por questões muito práticas, as sugestões do Sr. Deputado Luís Marques Guedes relativamente ao Conselho de Cibersegurança. Por nós não temos nada a opor que possam estar deputados representados. Eu tento sempre que os conselhos não sejam muito grandes para não serem inoperacionais, mas na verdade este já está muito grande, portanto não será pelo facto de estarem dois deputados ou estarem também alguém, um representante da administração eleitoral, que o conselho deixará, perderá a sua funcionalidade e com certeza contribuirá desse modo com a presença dos senhores deputados para se tornar mais rico nas suas discussões e mais alargado na troca de pontos de vista. Portanto, a lei está aqui, será amanhã discutida na especialidade, penso que será. Pela nossa parte, da parte do Governo, não há nenhuma oposição à proposta que acabou de fazer. Relativamente à questão da autonomização do Centro Nacional de Cibersegurança ou não, eu não tenho uma posição definitiva, tenho a posição que foi tomada agora, a ponderação que fizemos neste momento. Não direi que esta minha posição é eterna, ou seja, que é uma posição que acho que deve ser sempre assim, mas é a posição julgada das condições deste momento. E neste momento o que nós verificamos, ou que tenho verificado ao longo destes 3 anos, é que, em primeiro lugar, nós temos poucos recursos técnicos e temos muita dificuldade em atrair, apesar do sistema de contratação até ser um sistema flexível e com mais vocacionado para facilitar essa atração, o sistema desenhado pelo anterior governo, na verdade nós temos tido dificuldade nas várias áreas da administração pública, não dizer apenas nesta, mas nesta ainda tem mais especificidade em atrair e manter recursos técnicos. E eu penso que é aqui que deve ser o principal investimento. Nós fizemos contas, porque me cabe fazer isso, faço gestão de dinheiros públicos e, portanto, sou muito mais rigorosa com os dinheiros públicos que com o meu próprio dinheiro, como eu costumo dizer. Ora bem, e achamos que, mantendo o Centro Nacional de Cibersegurança em estrutura partilhada com o GNS, mantendo a sua autonomia, como já existia também, com a autonomia que tem dentro, isso com a autonomia que já tinha e mantém, permitia-nos uma poupança relativamente significativa de quase meio milhão de euros em alguns técnicos superiores na área da administração e logística, que não é o core, que não é o principal que queremos que o Centro Nacional de Cibersegurança disponha, em assistentes técnicos, em assistentes operacionais e motoristas. Portanto, nas áreas de suporte, presumindo que as instalações seriam as mesmas, ainda que o centro lhe fosse dado o estatuto de instituto público. Como o senhor deputado sabe bem, outros senhores deputados aqui presentes também, criar uma estrutura à parte, fosse na administração direta ou indireta, tem custos por si só, que não, em si mesmo, não trazem nenhuma mais-valia para o desempenho técnico da função. E, portanto, toda a orientação que este governo tem em diferentes áreas, onde acha que a administração tem que reforçar as suas competências, tem sido no sentido de partilhar encargos administrativos. Mantivemos a Secretaria-Geral, tal como herdámos, uma Secretaria-Geral partilhada por diferentes áreas governativas e não multiplicar áreas administrativas. E foi esta ponderação, na certeza de que a atividade do Centro Nacional de Cibersegurança, em nada, mesmo em nada, até agora foi prejudicada pelo facto de funcionar dentro do Gabinete Nacional de Segurança e, em certo sentido, até pode ter sido beneficiada. Mas posso garantir que em nada foi prejudicada. Nunca a atividade do Centro Nacional de Cibersegurança foi preterida por causa de atividades do Gabinete Nacional de Segurança. Sei que houve aqui uma audição na semana passada, mas também tenho a informação do meu lado. E, portanto, foi esta ponderação que foi feita. Agora, Sr. Deputado, a verdade é que ambos sabemos, e todos os senhores deputados também sabem, as senhoras e os senhores deputados, que a área da cibersegurança tende a assumir cada vez mais importância. Portanto, esta ponderação é uma ponderação transitória, admito, pode ser que daqui a mais algum tempo, digamos assim, até as posições se invertam. Aquilo que nasceu dentro do Gabinete Nacional de Cibersegurança se torne, do Gabinete Nacional de Segurança, se torne a parte principal ou se justifique uma autonomização. Neste momento, achamos que, tendo em conta as condições e o trabalho realizado até agora e o trabalho que temos que realizar, enfim, dentro dos próximos tempos, que se devia manter esta situação com algumas economias que podemos investir em recursos técnicos na medida em que os consigamos formar ou atrair, e essa, devo dizer-lhe, é a minha principal preocupação e a minha principal dificuldade neste momento, nesta área e em outras áreas igualmente técnicas que cabem ou que estão sob a minha tutela. Repetia então agora, relativamente à estratégia ser enviada à Assembleia da República, com certeza, acho uma boa sugestão, não teremos problema nenhum em fazê-lo. Creio ter respondido às... não respondi à medida da coima, peço desculpa. Foi propositado, Sr. Deputado, eu por acaso aqui, a Assembleia decidirá como entender, eu acho que as outras é que estão muito elevadas, as coimas do RGPD, não são estas. Estas podem estar relativamente... diminuídas no seu valor máximo, estas podem, e na falta de ponderação de outros valores e de outros riscos, digamos assim. Eu creio que estamos numa fase, o Centro Nacional de Cibersegurança é uma criação recente, parece uma coisa muito importante, mas é algo que entrou nas nossas preocupações não há muito tempo, assim, preocupações institucionais. Acho que devíamos ter uma atitude pedagógica numa primeira fase e, portanto, as coimas foram propositadamente pensadas para um nível reduzido, precisamente para valorizar numa primeira fase uma atitude mais pedagógica, educativa, preventiva e não uma atitude punitiva relativamente a este domínio. Portanto, foi uma opção do Governo, é uma proposta de lei, as senhoras e os senhores deputados ponderarão de outra maneira, se assim o entenderem, mas a opção do Governo foi esta, foi pensada e foi propositada. Costumo sempre recordar os primeiros anos da política da concorrência em Portugal, nos idos de 1983, e as palavras do, primeiro diretor-geral, que se ocupou exclusivamente dessa área, e ele contava muitas vezes que os primeiros anos andou pelo país a explicar o que era a concorrência, a explicar às empresas que determinados comportamentos que eram tidos como normais, fixação de preços pelas associações, eram anticoncorrenciais. E foi essa a preocupação dele, e não entrar numa, podia fazê-lo, tinha lei para isso, tinha base legal para esse efeito, a primeira lei à moda europeia é de 1983, mas foi essa a primeira preocupação. Acho que nesta área também devíamos ter uma fase de adaptação, uma fase pedagógica, uma fase de ensinar, mais do que uma fase de punir com, ou ameaçar com coimas mais elevadas, mas naturalmente a última palavra é das senhoras e dos senhores deputados. Eu pedi agora ao Sr. Presidente, se fosse possível, dar a palavra a Sra. Deputada, e depois ao Sr. Secretário de Estado, e se houver tempo depois, se não.
À Sra. Secretária de Estado?
Sim, ao Sr. Secretário de Estado da Cidadania e Igualdade, para responder
à Sra.
Deputada.
Muito obrigado. Tenho eu que lhe dar a palavra, então. Rituais. Muito obrigado, Sra. Ministra. Tenho a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Então, muito boa tarde, agradeço a palavra, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria agradecer as questões, os comentários, referir quanto à avaliação dos planos, o Centro da Universidade Católica que já fez esta avaliação externa dos planos, inclusivamente também do plano de tráfico de seres humanos, já entregaram o relatório, está em análise, e assim que esteja concluído todo este processo, que estava previsto precisamente a avaliação obrigatória depois do termo de vigência dos planos, será devidamente partilhado e divulgado. Relativamente às questões da territorialização presentes na estratégia, temos previsto uma alteração, aliás já estamos a fazer, a trabalhar num novo modelo protocolo com os municípios. Temos também o lançamento de novas linhas de apoio para projetos locais municipais na área do mainstreaming de género, mas prevemos metas, nomeadamente pelo menos 20 formações em municípios por ano, prevendo-se atingir até 2030 pelo menos 80% de municípios, e aqui a nossa estratégia tem sido também, paralelamente à disseminação do trabalho com os municípios no âmbito dos protocolos para prevenção e combate à violência doméstica, apostar paralelamente no desenvolvimento co-construído de planos municipais e intermunicipais, com enfoque também num trabalho ao nível das CIMs. Em termos da avaliação, dos mecanismos de avaliação de impacto que refere, estamos a trabalhar precisamente num protocolo com a Jurisap para a formação em termos de avaliação de impacto legislativo, tal como o trabalho com o INA, previsto também na estratégia e no plano, para promover a formação nos serviços e diversos organismos. Relativamente às questões de refugiados, nomeadamente das retomas a cargo, os processos de que referiu, o modelo a prosseguir será o modelo inicial, como sabe, descentralizado e sempre em parceria com municípios e entidades da sociedade civil. É esse precisamente o modelo ao qual estamos a dar continuidade. Em termos de inserção laboral, os nossos indicadores, como referiu a Sra. Ministra na sua intervenção inicial, que são bastante positivos, até quando comparados com outros contextos da União Europeia. Lançámos a plataforma Refuge Jobs, que no fundo, mais do que uma plataforma, é um sistema de mobilização de ofertas e procura de emprego. Estamos também já na segunda edição do curso no âmbito do PAI, do Programa de Empreendedorismo Imigrante, e a desenvolver uma parceria com o setor do turismo e a ANCAP para a certificação, portanto, que permita uma mais fácil e mais qualificada inserção laboral destas pessoas refugiadas. Quanto ao grupo BENA, nós nós não acompanhados, foi criado um grupo de trabalho com SAR, que integra a Segurança Social, a PGR e o ACM, e, portanto, continuamos esse trabalho a acompanhar, portanto, o processo destas crianças que foram acolhidas e integradas. Como? A questão do envelhecimento ativo é uma matéria que está em trabalho no Ministério do Trabalho e Segurança Social. Envelhecimento ativo.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e com sua permissão, nos mesmos termos em que, pelas mesmas razões que o fez o PSD, eu gostaria de partilhar o tempo do Partido Socialista com a Sra. Deputada Elsa Paes. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado, e começar talvez pela questão precisamente da cibersegurança que o Sr. Deputado Marcos Guedes referiu. Para começar, para dizer que a integração do Centro Nacional de Segurança no Gabinete Nacional de Segurança não é apenas uma questão, que não é de menos importância, de eficiência na utilização dos recursos. É também, potencialmente, uma questão de assegurar a coerência das políticas de segurança, porque, no fundo, este país, não faltam neste país exemplos improdutivos, situações em que políticas nos mesmos domínios são prosseguidas em sentidos diferentes, porque infelizmente institucionalmente foram separados os respectivos atores e, portanto, a integração é, pelo menos, remove um eventual fator de incoerência nas políticas de segurança. E ainda nesta matéria, Sra. Ministra, respeitando a sua preocupação de não estender excessivamente a composição dos conselhos, queria dizer-lhe que há nos pareceres que aqui foram recebidos na Assembleia, mais uma representação no Conselho Superior que nos parece fazer sentido e gostaria também de ter a sua opinião, que é a das regiões autónomas que desenvolvem políticas e são afetadas pelas políticas relativamente às matérias de cibersegurança. Mas, Sra. Ministra, queria sobretudo, nesta minha intervenção, falar de modernização administrativa e legislativa. A Sra. Ministra tem sido o rosto de uma política, e a Sra. Secretária de Estado, o rosto de uma política emblemática deste governo, uma política que eu creio que não é alheia ao facto de se considerarem essenciais certos serviços públicos, haver esta disponibilidade para investir tempo, trabalho e imaginação na melhoria desses mesmos serviços públicos. E é muito interessante como, através do programa Simplex, se investe em tornar mais acessíveis, mais transparentes, mais amigáveis para o cidadão as políticas centrais do Estado de Direito Social, na educação, na segurança social ou na saúde. Torná-los mais transparentes e mais acessíveis, como acontece com o programa Qual Escola ou com o simulador de pensões, torná-los mais eficazes, porque muitas vezes, porque se reivindica permanentemente mais meios, o Estado dispõe de meios que têm que ser rentabilizados, e dou o exemplo da medida Simplex do GEO-INEM, em que verdadeiramente foram rentabilizados meios, aliás, dispendiosos, que o Estado já tinha adquirido e que com aquele programa foi possível, ao colocar ali a georreferenciação, tornar mais eficaz a atuação do INEM. E permita-me também referir aos programas Simplex que são mais caros, que são aqueles que têm a ver com aquela dimensão do Estado Social que tem que pagar as outras dimensões do Estado Social, que são as medidas fiscais, e como é importante que nessas medidas fiscais haja não só a preocupação de poupar tempo, porque tempo são custos às pessoas e às empresas, e aqui evidentemente teremos que destacar o IRS automático, mas também é importante que se permita que as pessoas paguem apenas aquilo que devem ao Estado e não sejam sobrecarregadas com custos que vêm fundamentalmente da sua distração. E, por exemplo, o IUC é um imposto em que tradicionalmente a distração é uma componente muito significativa da receita, dezenas de milhões de euros de receita de coimas por atrasos no pagamento do IUC. Não sei se aqui à volta desta mesa haverá alguém que nunca aconteceu essa circunstância, e em que medidas como o débito direto permitem obviar a essas distrações e, portanto, obviar a essa carga fiscal adicional em relação àquela que está prevista na lei. Senhora Ministra, este para lhe perguntar, em termos gerais, se, tendo sido recentemente apresentado o balanço do Simplex 2017 e tendo sido apresentado também a nova edição deste Simplex para 2018, que balanço é que faz do primeiro e que, o que é que destaca do segundo? Não queria, contudo, deixar de fazer questões sobre duas matérias específicas na simplificação administrativa legislativa. Uma tem a ver com uma matéria recentemente veio a público, que são as notificações eletrónicas. Houve um conjunto de coimas que estiveram para ser aplicadas pela não adesão à via CTT, e a verdade é que a questão da adesão, da substituição da via CTT por notificação para o e-mail poupará custos às pessoas, ajudará na mobilidade, facilitará a mensa e vida às pessoas no estrangeiro. Ela só acontecerá quando estiver implementado um sistema de notificações eletrónicas para o e-mail e não para uma plataforma que, manifestamente, ao longo dos anos se verifica que não teve a adesão generalizada dos cidadãos. E, portanto, queria perguntar qual é o estado do processo, necessariamente complexo, das notificações eletrónicas. E uma segunda questão tem a ver com a revogação dos diplomas caducados. Eu sei que foi abrangido o período de 1975-1980, gostaria de saber quando é que podemos avançar nessa matéria, e que também queria colocar uma questão que foi já colocada nesta comissão, aliás, pelo deputado Marques Guedes, e tem a ver com o âmbito do diploma que foi apresentado à Assembleia da República, que aqui foi questionado o eventual âmbito excessivo das matérias que foram colocadas na Assembleia da República para revogação, por não se cingirem estritamente àquilo que seriam as matérias de competência reservada da Assembleia da República, e, portanto, seria importante para o trabalho legislativo desta Comissão que houvesse um esclarecimento dessa matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Elza Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Senhoras e Srs. Deputados, queria começar por saudar a Sra. Ministra e o Governo Socialista pela prioridade dada à igualdade, porque uma aposta na igualdade é obviamente uma aposta no país, uma aposta no desenvolvimento, e 3 anos envolvidos, podemos dizer que o programa do Governo está cumprido. Portanto, eu direi mesmo que nunca se fez tanto em tão pouco tempo, quer ao nível do processo legislativo, quer ao nível das intervenções integradas, quer ao nível da territorialização e envolvimento dos municípios. Portanto, uma área assumida absolutamente de forma transversal. E queria saudar o Governo pela passagem do ciclo de planos para o ciclo da estratégia. Deixámos de ter planos, embora articulados, mas autónomos, e passaram a estar integrados numa estratégia a longo prazo 2030, articulada com a agenda também 2030 e com a criação do novo plano de combate à discriminação em função da orientação sexual. Portanto, Portugal mais igual é de facto o rosto de uma nova visão estratégica para as questões da igualdade e da não discriminação. Estamos em vias de aprovar leis civilizacionais, como a Lei da Desigualdade, ainda hoje discutida na Subcomissão da Discriminação, da Igualdade e da Não Discriminação. Penso que será uma lei a aprovar ainda esta semana, e, portanto, será dado um passo mais significativo, para não dizer as outras que estão em curso no âmbito desta Assembleia: a nova Lei da Paridade, as lideranças, a representação de equilíbrio de género nas lideranças económicas, e políticas. Mas gostava, sobretudo, de referir algumas questões absolutamente inovadoras. E uma delas é o gender budgeting. Nós temos o gender budgeting agora, ou seja, o orçamento com perspectiva de género, agora assumido de forma definitiva para os orçamentos futuros. Começou por ser abordado numa lógica apenas da violência doméstica, mas agora é assumido de forma transversal. Sabemos que esta implementação não é fácil, é mesmo muito complexa e que recentemente houve uma formação com organizações não governamentais, a Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres, para capacitar os profissionais para a implementação desta estratégia. Eu gostava de perguntar qual é o ponto deste gender budgeting e como é que está a ser implementado e quando é que começamos a ter resultados visíveis da sua implementação. Outra das áreas que gostava de abordar, obviamente, tem a ver com as questões da violência de género, o investimento na violência de género, em todas as áreas da violência de género, não só na violência doméstica, no tráfico de seres humanos, na mutilação genital feminina, no combate à violência sexual, uma área central da Convenção de Istambul que Portugal está a cumprir e tem-se feito muito relativamente à definição de um conjunto de estratégias inovadoras para prevenir e combater a violência sexual. Eu gostaria de também saudar o protocolo estabelecido com a Ordem dos Advogados e com os oficiais de justiça para a formação de públicos estratégicos e gostaria de perguntar se estes protocolos que vão no sentido de ter profissionais especializados nesta área a dar apoio jurídico no âmbito da Ordem dos Advogados, se vão funcionar em todo o território ou se vão funcionar em zona piloto. Saudar também a forma como alguns estudos, porque toda esta estratégia é fundada no saber e de facto não pode haver intervenção, em nosso entender, sem uma forte sustentabilidade do conhecimento. E têm sido lançados efetivamente muitos estudos, um deles ultimamente da violência sexual nas relações de intimidade da Universidade, do Instituto Universitário da Maia, onde nos dá conta que os profissionais da administração pública sentem que há um sistema de desencorajamento da queixa. Aliás, a própria senhora Secretária de Estado, num evento que houve em Coimbra, promovido pela CCDR de Centro, sobre as noites saudáveis, também deu conta de que temos que definir estratégias para impedir a banalização da violência contra as mulheres e falou inclusivamente da violência sexual como uma das práticas que tem que se combater nas queimas na queima das fitas que ocorre um pouco por todo o país. Portanto, eu gostava de perguntar, estando identificadas este sistema de desencorajamento da queixa no que diz respeito às questões, a todas, mas às questões da violência doméstica, o que é que está previsto fazer-se a este nível? Porque precisamos de continuar a desocultar o fenómeno da violência de género, o da doméstica tem vindo a ser desocultado e prova disso são os dados do RASI que nos dão conta de participações estabilizadas, ainda assim a níveis muito altos, 30 mil participações por ano é efetivamente muito, mas também nos dá conta ao nível, por exemplo, do homicídio conjugal, que de 2015 para 2017 houve uma diminuição de 38 para 30 para 20. E se nas participações há número oculto, na questão do homicídio a cifra negra não se coloca tanto. Portanto, sinal que o combate está a ser feito. Mas desde que haja uma vítima a este nível, as nossas estratégias não podem abrandar. No que diz respeito a uma outra área, já aqui também foi referida, que tem a ver com a questão de sermos um país de boas práticas ao nível de acolhimento de imigrantes e também de acolhimento de refugiados, também saúdo. Saúdo a candidatura de António Vitorino para esta grande instituição da OIM e também não posso deixar de saudar a portuguesa Catarina Albergaria, que foi escolhida para um cargo de topo da Unicef como Presidente Executiva da Parceria das Nações Unidas Água e Saneamento para Todos, onde tem integrada a perspectiva de género nos trabalhos que tem feito pelo mundo inteiro. A este nível, Sra. Ministra, eu queria referir-me à Estratégia Nacional para a Integração da Comunidade Cigana. O Governo tem feito muito trabalho em articulação com os municípios, desde a inserção profissional da comunidade cigana, mediadores municipais, interculturais, a Carta Portuguesa para a Diversidade, os planos locais para a integração da comunidade cigana e, sobretudo, uma questão central nesta estratégia, que é fazer casar a educação com a habitação. Porque, obviamente, que a integração depende da educação e a habitação também é absolutamente central. Eu gostaria de saber como é que os municípios estão a reagir e a cooperar na definição de toda esta estratégia de integração da comunidade cigana. E para finalizar, Sr. Presidente, uma nota final no que tem a ver às questões relacionadas com as questões de igualdade de género. Mais uma vez um estudo absolutamente inovador, articulado e promovido também em articulação com a SIG, Portugal Mais Igual, promovido por um observatório da igualdade de género do ISCSP de qualidade absolutamente irrefutável, que nos dá conta de um balanço que é fundamental ao nível da paridade em diferentes níveis de governação. E eu gostava de saber, a este nível, já que foram, neste estudo foram identificadas, além das desigualdades salariais, para as quais já existe uma resposta com a lei que irá ser aprovada, mas também foram identificadas questões como a segregação sexual das profissões, na promoção do acesso das mulheres a cargos de decisão e não só, portanto as mulheres mais empregadas estão em setores mais mal remunerados. Que estratégias
é concluir,
que o Governo,
deputada.
E vou concluir, Sr. Presidente, que estratégias é que o Governo está a definir para fazer face a esta questão identificada e se pudesse também adiantar algo que esteja a ser feito, além daquilo que nós já sabemos também pelas matérias que têm sido divulgadas no que diz respeito à conciliação, sabemos que é uma área muito que a Sra. Ministra acarinha muito, porque efetivamente se não houver conciliação para homens e mulheres entre a vida profissional e a vida familiar, a igualdade não se alcança. A conciliação é absolutamente estratégica para se combaterem e para se enfrentarem inclusivamente o próprio desafio demográfico, portanto gostava de perguntar também a este nível o que é que está pensado por parte do Governo. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. e Srs. Deputados, Sr. Deputado, pelas questões que colocaram. Relativamente à primeira questão, a sugestão do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade de que haja representação de regiões autónomas no Conselho Nacional de Cibersegurança, por nós nada a opor a que isso aconteça. Teremos que encontrar uma forma de trabalhar por grupos, eventualmente, porque na verdade o Conselho está grande, mas obviamente terá os seus momentos de plenário, os seus momentos de trabalho mais técnico em equipe, e também penso que faz todo sentido essa representação e, portanto, pela parte do Governo, nada a opor a que a lei seja assim alterada, no mesmo sentido também daquilo que disse há bocado ao Sr. Deputado Marques Guedes. Muito obrigada também pelas suas palavras sobre o esforço que temos feito no âmbito do programa Simplex. Este ano, como a Sra. Secretária de Estado terá a oportunidade de dizer, fizemos um mapeamento diferente e uma organização do programa por etapas de vida. Tivemos a oportunidade de olhar para trás, para muitas das medidas que o programa já permitiu desenvolver em Portugal, e, na verdade, podemos nos sentir orgulhosos e orgulhosas de ter conseguido reduzir em tantas áreas, por vezes com medidas tão disruptivas, transversais, de colaboração entre diferentes entidades públicas, a levar a cabo a simplificação. Na verdade, o que é simples, rapidamente nos habituamos a isso e rapidamente reivindicamos, sobre as mesmas medidas, mais simplificação, ou torna-se mais evidente as áreas em onde ainda o Simplex não chegou, e por isso todos os anos construímos um novo programa e este programa foi o caso disso, não descurando aquilo que fica para trás do ano passado, apesar das percentagens de cumprimento, este ano 80%, se terem situado sempre em níveis que poderei classificar de muito bons. Pedi agora ao Sr. Presidente, se dava a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência e depois à Sra. Secretária de Estado da Modernização Administrativa.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Rocha Andrade, agradeço-lhe a pergunta sobre o programa Revoga Mais. É um programa, de facto, a que atribuímos grande importância no Governo, no contexto da nossa política de contenção legislativa. Temos tido uma preocupação de legislar menos, aprovando menos decretos-leis, portanto, reduzindo o fluxo legislativo, mas também eliminando o stock, algum do stock legislativo de diplomas que se foram acumulando ao longo dos anos e que hoje em dia já não fazem sentido, já estão ultrapassados pelo tempo, obsoletos, mas nunca foram expressamente revogados e é nisso que consiste o programa Revoga Mais, é justamente na identificação de decretos-leis antigos que hoje em dia já não fazem sentido e tornar claro, que, por uma questão também de simplificação e de clareza jurídica e de segurança jurídica dos cidadãos, tornar claro que esses diplomas já não vigoram. Temos-lo feito por fases. Numa primeira fase identificámos um conjunto de cerca de 2.300 diplomas, 2.300 decretos-leis do período de 1965 a 1980, que foram já, parte deles expressamente revogado, ou melhor dizendo, foi determinada expressamente a sua não vigência através de um decreto-lei do Governo, e quanto a um outro conjunto de decretos-leis desse período, de facto aprovámos uma proposta de lei que está neste momento aqui na Assembleia da República para aprovação, a proposta de lei 124 desta 13ª legislatura, onde se consagra, onde se prevê a determinação expressa de não vigência de 821 decretos-leis. E a sua pergunta prende-se com e o âmbito porventura excessivo de matérias que foram trazidas à Assembleia da República para aí se proceder à sua limpeza jurídica, digamos assim. Bom, de facto 821 diplomas, decretos-leis pode parecer muito, mas, na verdade, só para contextualizar, nós fizemos este processo para já através de dois instrumentos jurídicos, como expliquei, um decreto-lei e uma proposta de lei. No nosso decreto-lei, revogámos cerca de 1.500 decretos-leis. Portanto, naquilo em que não tivemos absolutamente dúvidas nenhumas que competia ao Governo atuar e revogar, fizemos-lo num diploma da nossa iniciativa, que já está publicado, é o decreto-lei 32 de 2018, de 8 de maio, que, de facto, digamos, limpou do ordenamento jurídico cerca de 1.500 decretos-leis. Os tais 821, achámos que era mais prudente trazê-los à Assembleia da República, por respeito pelo âmbito de competências do Parlamento, para que fosse o Parlamento a fazer essa revogação, essa determinação expressa de não vigência. Parece muito de facto, nós estamos a falar de um período de 6 anos, não é? Portanto, estamos a falar de decretos-leis aprovados ao longo de um período de 6 anos, entre 1965 e 1980. E a maior parte deles, na verdade, respeita aos primeiros anos, a 75 e 76. E há uma razão para isso. Aliás, já no passado chegou a haver uma iniciativa legislativa deste género aqui na Assembleia da República, foi a proposta de lei 40 da 11ª legislatura, que dizia respeito apenas ao ano de 1965, na altura só esse ano é que estava, só relativamente a esse ano é que estava feito o levantamento, e eram abrangidos 433 decretos-leis. Portanto, só de 75 eram 433. Nós agora, para 6 anos, de 75 a 80, temos 821 decretos-leis. Portanto, de facto, não é muito mais. É porque, em grande medida, essa concentração opera-se nos primeiros anos. E há uma razão para isso. É que, nesses anos iniciais, em 75 e em parte 66, não havia ainda sequer Constituição da República Portuguesa. E, portanto, não havia uma delimitação clara de competências legislativas entre o Governo e a Assembleia. E, portanto, houve muitos decretos-leis que foram aprovados pelo Governo sobre matérias que, hoje em dia, não há dúvidas nenhumas que são matérias de competência da Assembleia, como, por exemplo, sobre matéria eleitoral. Mas, na altura, de facto, não havia essa delimitação rigorosa das competências entre órgãos de soberania, não estava feita porque não havia a Constituição. E, portanto, muitas matérias foram aprovadas por decreto-lei, mas agora têm que ser eliminadas por iniciativa da por lei da Assembleia da República, porque, de facto, dizem respeito ao leque das suas competências. Para além disso, deste período, há também decretos-leis aprovados pela Junta de Salvação Nacional, e pelo Conselho da Revolução. E, portanto, também esses não jogam bem na delimitação rigorosa que temos hoje em dia de competências do Governo por um lado e da Assembleia da República por outro. E, portanto, relativamente a esses, na dúvida, achámos que era melhor trazê-los cá. Sempre numa lógica de indúbio pró-Assembleia da República, na dúvida não quisemos pisar, não quisemos intrometer-nos no âmbito de competências da Assembleia da República, e, portanto, embora estejamos a falar de decretos-leis, como neste período o leque, a delimitação rigorosa das competências era um pouco, confuso ou menos certo, achámos que por prudência, por cautela, era melhor trazer esses diplomas para a Assembleia da República, para serem revogados aqui na Assembleia da República. De futuro, creio que isso acontecerá menos, uma vez que nos anos subsequentes já haverá menos este problema. Quanto ao futuro deste programa, para terminar, contamos no final deste ano aprovar uma nova iniciativa deste género para o período de 1981 a 1985.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra à Sra. Secretária de Estado da Modernização Administrativa.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Respondendo diretamente às suas questões, às questões do deputado Fernando Rocha Andrade, a questão do balanço geral, o Sr. Ministro já a referiu. Talvez quanto à questão do que é que destacamos no novo programa Simplex, eu diria que há algo que é muito importante para o Governo, que é continuar a concretizar o princípio de uma só vez. Ou seja, o princípio que está plasmado em vários documentos legislativos, mas, enfim, insuficientemente implementado ao longo dos anos, né, que é o expoente máximo, ou, enfim, a medida máxima é de facto o IRS automático, que é precisamente o Estado a reutilizar a informação que já tem do seu lado para não incomodar cidadãos e empresas a pedir exatamente a mesma informação que já solicitou. Outro exemplo bastante emblemático deste princípio é precisamente o da tarifa social de eletricidade, mais dirigido para cidadãos, que permitiu que cerca de 800 mil agregados familiares automaticamente na sua tarifa de eletricidade seja descontado o benefício social que têm, sem ter que levar papéis a demonstrar a qualquer fornecedor de energia que tem direito àquele benefício. A Declaração Mensal de Remunerações para a Segurança Social é outro bom exemplo da reutilização de informação do parte do Estado sem solicitar às empresas mais informação, e eu diria que no Simplex Mais 2018 há uma muito relevante que concretiza este princípio, que é o da fatura sem papel, que aqui também já foi referido, que de facto permite que o Estado reutilize a informação que já tem em duas dimensões: a dimensão consumidor, qual é o conteúdo que eu tenho enquanto consumidor acesso à fatura, e aquilo que é o conteúdo que a Administração Tributária já tem relativamente às transações que anualmente são realizadas. E, portanto, essa é uma das medidas emblemáticas, mas para dizer que se tivéssemos que escolher um princípio estruturante daquilo que devem ser os programas de modernização, eu diria que é este, porque é aquilo que permite que o Estado seja mais eficiente, que esteja menos na vida das empresas e das pessoas e possa, de alguma maneira, até prestar os serviços de forma mais célere e mais transparente também. Quanto à questão que me coloca da morada única digital, o Governo mantém exatamente a mesma avaliação que mantivemos, aliás, na altura trabalhámos diretamente com a Administração Tributária sobre esta questão. A avaliação que é feita é, num primeiro plano, é muito importante para prosseguir com o esforço de modernização e de transformação digital da administração pública, que cada um de nós e as empresas tenham uma morada digital única, tal como hoje em dia temos uma morada física única, algo que há 15 anos atrás não era verdade. Eu recordo-me, quando começou a trabalhar precisamente na área da justiça, enfim, meados dos anos 90, cada cidadão em média tinha 4 moradas e meia. E é exatamente isso que ao longo dos anos foi trabalhando, no sentido de passámos a ter, em vez de 4 e meia, apenas uma. E não temos dúvidas, que no futuro vamos ter que ter uma morada digital única. E se não o fizermos agora, o que vai acontecer é que vai haver uma no portal das finanças, outra no portal da Segurança Social, outra no portal da educação, outra no portal do IFP, e vão-se multiplicar as moradas digitais, tal como no passado se multiplicaram as moradas físicas. E, portanto, este é um passo decisivo para aprofundar a modernização e a transformação digital do lado da administração pública. Por outro lado, também é muito importante que demos este passo, porque, por um lado, há uma questão de despesa pública, que não é despecienda, estamos a falar pelo menos de 80 milhões de euros que são custos diretos com o que é o envio e o consumo de papel nos serviços públicos, e é uma avaliação muito por baixo, e por outro lado também, porque aconteça o que acontecer, vamos ter que lá chegar, porque as novas gerações assim o vão exigir e, portanto, vamos ter que o fazer. Este é o caminho que fizemos e mantemos esta importância. O procedimento foi lançado há cerca de um ano e dois ou três meses, em maio de 2017, não foi ainda possível concluir porque quisemos ir ao mercado e quisemos convidar empresas nas áreas tecnológicas a desenvolver esta solução. Porque há aqui um ponto muito importante que eu quero destacar e que o Sr. Deputado sabe. A razão que torna esta solução diferente é o permitir que cada um dos cidadãos e empresas utilize o e-mail que já tem. Ou seja, da mesma maneira como o Estado não diz aonde é que eu devo morar e qual deve ser a rua e o número da porta, o Estado também deve permitir que cada um de nós utilize a morada digital que já tem. Porque é isso que vai incentivar e é isso que vai fazer com que as pessoas adiram a uma solução destas. É receber no e-mail de sempre as notificações do Estado, como recebem na sua casa. E, portanto, esta é uma solução, evidentemente, um pouco mais complexa que as soluções do passado. Bom, e, portanto, neste momento estamos, precisamente, a iniciar uma nova consulta e, portanto, esperemos que, até ao final do ano, ter novidades sobre o calendário e quando é que está concretizado. Se tudo correr normalmente, como neste momento esperamos, em 2019 teremos um primeiro protótipo para poder testar com os serviços com quem trabalhamos. A Autoridade Tributária, a Segurança Social, a Justiça, ou seja, os principais consumidores de papel e de cartas que recebemos nas nossas casas. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Ministro, pretendia acrescentar algum elemento?
Não, que pretendíamos dar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Cidadania, se houver tempo, se não ficará na próxima...
Se entender oportuno neste momento...
Não para responder a todas as questões que foram muitas que a Sra. Deputada Elsa Paz colocou, mas talvez sobre o ponto de situação, sobre o orçamento de impacto de género, se a Sra. Estado pudesse acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Secretária de Estado... com a brevidade possível, sendo certo que terá a oportunidade de complementar algo que fica agora por dizer, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, relativamente ao processo dos orçamentos com impacto de género, desencadeámos uma ação piloto, como referiu e bem, onde a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, com a Desjuba, assigue neste processo com ministérios que foram, de facto, de forma coletiva, identificados como estratégicos para este arranque de processo, nomeadamente o MAI, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho da Segurança e Solidariedade Social, o Ministério da Saúde, a própria PCM e o Ministério das Finanças. E, portanto, este trabalho com reuniões setoriais tem vindo a decorrer ao longo do primeiro semestre, de forma articulada com esta equipa. E, portanto, estão a ser elaborados por parte também dos pontos focais identificados por parte de cada setor, os relatórios setoriais, que no fundo vão refletir acerca destas novas ferramentas e da forma como está este modelo de análise de género de várias áreas e medidas de política selecionadas também em cada Ministério. Foi realizado um workshop internacional para o qual também foram convidadas as senhoras e os deputados ainda durante este primeiro semestre, onde pudemos também conhecer as experiências de países como o Reino Unido, a Suécia, a Áustria e partilhar também aquelas que são as nossas preocupações e as nossas próprias linhas orientadoras em termos de modelo. Houve já também um trabalho muito articulado com o Secretário de Estado do Orçamento, no sentido de acautelar todos os procedimentos necessários para a materialização deste conjunto de ferramentas e dispositivos, e já em setembro a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género apresentará o relatório geral e global deste trabalho conjunto, do qual já está, materializado também em despacho entre mim própria e o Secretário de Estado do Orçamento.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro.
Nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Partilhará o tempo com a Sra. Deputada.
Sim, serei muito breve e depois, com a sua autorização, intervirá também a Deputada Sandra Cunha. Cumprimento naturalmente a Sra. Ministra e a equipa que a acompanha, as Sras. Secretárias de Estado, o Sr. Secretário de Estado, toda a equipa, e queria colocar-lhe duas perguntas e depois passar a palavra à deputada Sandra Cunha para colocar as restantes questões. A primeira pergunta, Sra. Ministra, prende-se com o cartão de cidadão para cidadãos imigrantes. Esta medida foi anunciada recentemente, em junho, se não me falha a memória, e ela é para nós de uma grande importância, e entendemos que ela é uma medida muito acertada, na exata medida em que tem havido, como a senhora ministra saberá, e a sua equipa saberá também, tem havido uma prática muito errática entre os vários serviços públicos na atribuição dos números de inscrição destes cidadãos em diversos serviços públicos. Há práticas que vão no sentido, como deve ser, de atribuição, por exemplo, do número de inscrição na Segurança Social, e há outros balcões em que isso se não verifica por razões que têm a ver com suposta irregularidade destas pessoas, e depois entramos numa lógica circular que, por ser irregular, não tem número de Segurança Social, por não ter número de Segurança Social, não se pode regularizar, enfim. E, portanto, esta situação, naturalmente, tem aqui nesta iniciativa por parte do Governo, que aplaudimos, algo que poderá quebrar este círculo infernal. E, portanto, queria saber, Senhora Ministra, qual é o ponto da situação desta iniciativa, porque ela nos merece, como já disse, toda a atenção. A segunda pergunta da minha parte é a seguinte. Há pouco falou-se, e bem, sobre a estratégia de integração da comunidade cigana, agora mesmo a Senhora Secretária de Estado, Graça Fonseca, falava da morada digital única, o que me fez lembrar que, na verdade, é algo que precisa de ser atendido de uma forma determinada e de uma forma criativa, diria eu. Para este efeito, Senhora Ministra, eu permitia-me ler um e-mail que recebi há muito pouco tempo, enfim, do qual vou apenas cortar os nomes para razões óbvias. Excelentíssimos senhores, recebi no meu domicílio, no dia tantos do tal, uma notificação em nome de fulano, assinada por tal. Informo que cedi a minha morada há vários anos para efeitos de obtenção do cartão de cidadão destas pessoas a quem se dirige a notificação. Trata-se de cidadãos portugueses, nómadas, para os quais a administração ainda não encontrou solução. Eu, voluntária e solidariamente, presto esse serviço. Encaminho sempre que possível toda a correspondência que a administração envia para estes cidadãos, Instituto de Registro de Notariado, hospitais, Autoridade Tributária, Comissão de Proteção de Menores, Segurança Social, IEFP, entidades bancárias, etc, 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 e depois, naturalmente, correspondência privada, o que não conta para este efeito. Senhora Ministra, eu creio que a solução desta situação não requer certamente muito esforço e seguramente não requer encargos orçamentais. E, portanto, creio que seria razoavelmente fácil que se pudesse encontrar uma solução para estes cidadãos e permitir-lhes assim que tenham efetiva fruição de muitos direitos e de responsabilidades também, que de outra forma ficam postas em causa, e creio que, mais do que uma pergunta, é de alguma forma, digamos, uma sugestão que aqui pretendo fazer em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e, desde já, afirmar a nossa plena disponibilidade, evidentemente, para trabalhar no sentido de se encontrar uma solução acertada para estes cidadãos. Muito obrigado. Com a sua permissão, Sr. Presidente, daria continuidade a esta intervenção à deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, as senhoras e o Sr. Secretário de Estado. Eu queria começar por fazer uma pergunta que tem a ver com a via CTT e que é um mecanismo de comunicação entre o Estado, que é usado neste momento entre o Estado e as empresas que são obrigadas a ter conta aberta na via CTT sob pena de terem uma multa, mas aqui a principal questão é que se trata efetivamente de um mecanismo privado e que o Estado contratualiza, portanto, esse serviço, pagando esse serviço e assegurando uma renda para um serviço que devia ser assegurado unicamente por entidades públicas e, portanto, pelo próprio Estado. Não se admite, não se pode aceitar, bom grado, não é, que o Estado esteja a pagar uma entidade privada para fazer a comunicação entre o Estado e os contribuintes. Portanto, não sei se isto terá alguma coisa a ver com a privatização do CTT, mas queríamos saber se a Sra. Ministra nos saberia dar alguma informação sobre isto, se está a ser pensada uma alternativa, uma solução, o que é que está alguma estratégia para alterar esta situação. Depois, as outras questões que tenho são, reportam-se à área da igualdade, e uma delas, aliás, já foi feita pelo grupo parlamentar do PSD, pela senhora deputada Ângela Guerra, e que tem a ver com a avaliação dos planos. Já ouvimos a resposta, mas eu não posso deixar de dizer que, efetivamente, portanto, estes relatórios que supostamente deveriam estar prontos, não é, ser elaborados e estar prontos no final do primeiro trimestre do ano seguinte ao término da vigência dos planos, enfim, lamentar este atraso, porque efetivamente já estamos no início do terceiro trimestre do ano, no início do segundo semestre do ano, e portanto estes relatórios, para além dos relatórios intercalares, que também foram chegando mais ou menos a conta-gotas, mas de qualquer das formas, estes relatórios finais são bastante importantes até para se perceber como atuar, e também não só o Governo, mas também quem tem responsabilidades na matéria e, neste caso, a Assembleia da República, como atuar nesta área. E precisamente ainda sobre esta questão, o relatório intercalar de discussão do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, portanto de 2016, o último conhecido, referia a execução quase na sua totalidade das várias medidas que estavam previstas e que tinham a execução prevista para esse ano 2016, com exceção da medida 15, que se trata da divulgação do serviço de informação a vítimas de violência doméstica em simultâneo com a divulgação de notícias sobre violência doméstica e de género na comunicação social. Portanto, nesse relatório intercalar são referidas várias dificuldades junto dos órgãos de comunicação social para colocar essa medida em prática e para avançar, e é também dito que se pensaria numa nova estratégia mais abrangente e estruturada junto dos órgãos de comunicação social para a implementação e para a execução dessa medida. Portanto, considerando que isto é relativo ao relatório intercalar de 2016 e nós não temos informações sobre 2017, eu perguntava se durante o ano 2017, se esta solução foi ultrapassada, se a medida chegou a ser implementada ou chegou a avançar pelo menos alguma coisa. Portanto, qual o ponto de situação relativo a esta medida, que era aquela que tinha ficado por realizar em 2016? Depois, uma última questão, e que tem a ver com o projeto, portanto, na área da mutilação genital feminina, e que tem a ver com o projeto Meninas e Mulheres, Educação, Saúde, Igualdade e Direito. Este é um projeto de capacitação para o abandono das práticas nefastas da mutilação genital feminina, dos casamentos infantis precoces, e um projeto também para a promoção da escolarização das raparigas. É o primeiro programa de cooperação entre Portugal e Guiné-Bissau que incide especificamente sobre estas matérias. Ele foi delineado para 3 anos, teve o seu início em julho de 2017, apesar de se fazer referência a este tipo de projeto, enfim, a esta pretensão desde o primeiro plano de ação nesta área. E, portanto, só em 2017 é que foi possível, de facto, dar início a este projeto. Como eu disse, ele foi desenhado para 3 anos, está neste momento na fase final do seu primeiro ano de aplicação e de desenvolvimento. Eu devo dizer que Tive contacto com aquilo que são os resultados que este projeto tem trazido neste seu primeiro ano de aplicação, através do Grupo Parlamentar Português para a População e Desenvolvimento, do qual também sou membro. Temos tido várias informações, temos tido várias audiências com várias pessoas que nos têm reportado, incluindo a Guiné-Bissau, que nos têm reportado os resultados, e efetivamente é um projeto que tem conseguido ir muito além de tudo aquilo que já tinha sido feito, porque para já consegue ir além daquilo que é a área territorial normalmente abrangida, e que é chegar a áreas rurais e chegar ao interior do país, com o envolvimento de jovens que são formados para fazerem a ponte com as comunidades, com o envolvimento também, uma coisa completamente inovadora, de líderes religiosos, e portanto sabemos bem a importância que isto tem naquilo que é, nestes países, o combate à mutilação genital feminina e aos casamentos infantis precoces, forçados.
anos e, portanto, tem tido, aliás, até já o envolvimento de várias comunidades com a entrega voluntária de alguns grupos, de algumas comunidades, de facas, das facas que usam para fazer a mutilação genital feminina. Aliás, estas informações já foram também aqui trazidas à Assembleia da República. Ainda na semana passada, ou 10 dias talvez, parlamentares vários deslocaram-se à Guiné-Bissau também para ver com os seus próprios olhos esses resultados e aquilo que tem estado a ser desenvolvido no terreno. Nós temos informações de que haverá dificuldades de prosseguir este projeto, portanto, como eu disse, ele tinha sido desenhado para 3 anos, está no final do seu primeiro ano de vigência, e a pergunta que eu deixo é se há compromisso e há disponibilidade e se me podem aqui garantir que este projeto, de facto, vai continuar a acontecer até ao final, pelo menos durante mais de 2 anos, porque de facto num ano já se fez muito, mas ainda é insuficiente para os objetivos, que é de facto a eliminação destas práticas nefastas. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pereira, Sra. Deputada Sandra Cunha, pelas questões que nos colocaram. A medida, o cartão de cidadão para estrangeiros, que acho que é o fim de ciclo, o completar da medida cartão de cidadão, embora bastantes anos depois, demasiados talvez, mas penso que é uma medida muito importante pelas razões que o Sr. Deputado invocou e que nós também temos conhecimento de outro trabalho que estamos a fazer, contínuo, nas lojas de cidadão, de monitorização daquilo que é a procura e as razões que levam para tentar prevenir problemas em vez de obrigar as pessoas a deslocarem-se, e pensamos que esta medida vai ajudar a resolver muitos problemas que hoje existem, permitindo, no fundo, que também esta medida cartão de cidadão, como todas as outras medidas simplex, tornem apenas os serviços públicos não apenas mais eficazes, mas também inclusivos. Essa tem que ser sempre uma preocupação no serviço público, mesmo quando estamos na sua fase de maior modernização, como a morada digital que a senhora Secretária de Estado referiu, temos sempre que ter a preocupação da inclusão, e por isso também estamos a fazer um grande esforço de inclusão digital, não apenas por causa dos serviços públicos, mas por causa de razões de cidadania junto de mulheres, também mulheres idosas. Senhora Deputada, tem sido um grande trabalho que se está a desenvolver nesse caso. Portanto, estas medidas, infelizmente, simplificar às vezes não é fácil, às vezes é revogar uma lei ou alterar uma lei, mas muitas outras vezes exige desenvolvimento técnico de interoperabilidade entre sistemas de informação, como aqui a senhora Secretária de Estado teve há bocado a oportunidade de referir, procurando que a informação que é dada para um efeito possa ser utilizada para outro efeito, que permite poupar tempo aos cidadãos. Nós temos-la previsto no programa de 2018 para o quarto trimestre de 2019. Às vezes antecipam-se, outras vezes atrasam-se. Monitorizaremos para que esta medida, que é de grande impacto nesta comunidade, neste tipo de cidadãos que queremos ter entre nós e que queremos que não andem com um cartão na mão e uma fotocópia no outro, como eu já vi. E o Sr. Deputado, com certeza, também que levantou esta questão, muito obrigada pelo destaque que fez. Também muito obrigada pela sugestão que fez relativamente à Caixa Postal. Senhora Secretária de Estado, quando há bocado referiu a morada digital, provavelmente ajudará a que possamos ter sempre a mesma morada, embora andando de um lado para o outro, mas até lá, ou até estas pessoas beneficiarem ou quererem beneficiar de uma morada eletrónica, temos que lhe dar, como aos restantes, uma possibilidade de receberem as suas notificações, sejam elas para o que forem, e eu penso que vamos pensar numa solução em colaboração com as juntas de freguesia ou com outras, ou com a nossa rede de proximidade, encontrar também aqui no âmbito da estratégia para a comunidade cigana uma solução que responda a esta medida e a esta sugestão, que me parece um excelente alerta. Pedia agora ao Sr. Presidente se passava a palavra à Sra. Secretária de Estado da Modernização Administrativa para a Cidadania.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Secretária de Estado para a Administração Administrativa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Respondendo à questão da Sra. Deputada Sandra Cunha sobre a via CTT, fazer aqui um bocadinho de canal história, porque esta explicação desta situação implica um pouco de canal história. A via CTT surge na sequência da criação do conceito da Caixa Postal Eletrónica, CPE, em 2008. E na sequência, precisamente, da ideia de criar uma Caixa Postal Eletrónica em Portugal, surge a medida via CTT, que na altura era, é preciso também recordar, o CTT era uma empresa pública, que tinham e continuam a deter o Serviço Postal Universal, e, portanto, ao Serviço Postal Universal, ou seja, às cartas que nós recebemos em casa, associava-se ou acrescia-se o Serviço Postal Eletrónico. Foi assim que começou a via CTT, com o conceito de Caixa Postal Eletrónica atribuída a uma empresa pública. O anterior governo fez duas iniciativas. A primeira foi tornar a via CTT obrigatória em 2012, sendo que a via CTT não era obrigatória anteriormente, era de adesão voluntária e, portanto, foi tornada obrigatória, e em 2014 concluiu o processo de privatização do CTT, na altura considerado um grande sucesso pelo anterior governo, e, portanto, assim se transformou a Caixa Postal Eletrónica, que tinha começado como um mecanismo público de adesão voluntária, gerido por uma empresa pública, passou a ser de adesão obrigatória, gerido por uma empresa privada. E esta é a história da via CTT. Esta questão agora surge porque também na lei, em 2012, a questão de quem não aderir à via CTT, na medida em que foi tornado obrigatório, passou a ter coimas, ou seja, passou a ser uma contraordenação, quem não aderisse à via CTT. Contraordenações essas que nunca foram levantadas pela autoridade tributária. E é por isso que agora surge esta questão do via CTT. Mas para percebermos isto é preciso recuar atrás e perceber este caminho histórico que foi percorrido. O que este Governo procurou fazer e está a fazer, tal como estava a responder ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, foi fazer algo diferente do que foi feito pelo anterior Governo. Ou seja, tentar perceber as razões porque uma Caixa Postal Eletrónica não teve adesão e mesmo quando passou a ser obrigatória, a adesão não foi a esperada, e essa razão, na nossa convicção, e eu estou há muitos anos convicta disto pessoalmente, é exatamente pela razão que eu disse ao Sr. Deputado. Porque enquanto for o Estado a obrigar-me a ter uma morada que o Estado define qual é, a adesão nunca será significativa. E isto é o que devia ter sido feito precisamente anteriormente, que é perceber porque é que o via CTT não estava a funcionar, ou seja, porque é que as pessoas não estavam a aderir ao via CTT. E precisamente o que nós fizemos foi isso. E, portanto, procurámos, e estamos a fazê-lo, desenvolver uma estratégia diferente, alternativa, em que a gestão da infraestrutura da morada digital única fica do lado das entidades públicas, por um lado, por outro lado, permitindo que as pessoas escolham qual é a morada digital aonde querem ser notificadas. Em qualquer servidor de e-mail, qualquer um de nós tem diferentes providers de e-mail que utilizamos na nossa vida corrente, para todos os assuntos. E é aí que as pessoas vão passar a receber as suas notificações do Estado. Estamos em crer que estas duas diferenças farão muito, passo o plenário, diferença face às soluções que vêm do passado. Mas é preciso recordar este canal história de que o via CTT, quando surgiu, não era obrigatório e estava sob a gestão de uma empresa pública. E estes dois requisitos mudaram com o anterior governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, da Modernização Administrativa. Sra. Secretária de Estado para a Cidadania, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só responder que relativamente ao projeto centrado nas questões de prevenção e combate à mutilação genital feminina, um projeto de cooperação também em parceria com a EPID Factor e o Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas da Guiné-Bissau, que o projeto está a decorrer. De facto, ele está previsto para uma intervenção faseada e, portanto, integrada também em 3 anos e assim continuará. Como se sabe também, ao final de cada ano está prevista uma avaliação intercalar. Portanto, na realidade, o projeto, o seu término em termos do primeiro ano de trabalho real termina em setembro, precisamente temos já até articulada uma possível ida minha à própria Guiné-Bissau para conhecerem em loco as dinâmicas do projeto e, essencialmente, essa dimensão
dimensão do trabalho com os líderes religiosos, que obviamente também introduzimos na própria estratégia e no nosso plano de ação de prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência de género, que é o envolvimento de líderes religiosos e também uma articulação com o próprio Alto Comissariado para as Migrações, que garantirá cá uma intervenção, digamos assim, mais ramificada nas próprias comunidades, porque temos um conjunto de projetos que atuam precisamente junto destas comunidades e que devemos e queremos integrar, e a própria Fatemata Valdés, estando cá, já reuniu com a Sra. Vogal do Alto Comissariado para as Migrações. Portanto, essa informação desconheço completamente. Nós estamos em permanente articulação com a equipa de projeto, não só acompanhando o trabalho que desenvolvem, mas também fazendo balanços muito pontuais e muito, muito, muito regulares quanto ao desenvolvimento e também quanto até ao impacto que o projeto tem na Guiné, tem cá. Portanto, este trabalho é um trabalho de continuidade e é um trabalho importante que se desenvolve realmente em diversas plataformas, quer aqui com uma ligação muito estreita ao próprio grupo parlamentar que referiu, quer, portanto, também na articulação com a própria Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e o Alto Comissariado para as Migrações.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do CDS, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-los a todos e agradecer as respostas que já aqui foram dando, porque algumas delas eram também perguntas, respondiam também a perguntas que eu aqui tinha para fazer, e por isso passarei à frente em algumas delas também, não sem antes frisar aqui em relação a quatro temas algumas das matérias que me parece mais importante sublinhar e que têm a ver, a primeira das quais, com a área da igualdade. Já aqui foi mencionado, quer pela Sra. Deputada Ângela Guerra, quer pela Sra. Deputada Sandra Cunha, que nos faz falta conhecer o relatório final sobre a execução do Plano da Igualdade, porque é muito importante para nós percebermos como decorreu o anterior plano, para agora conseguirmos avaliar cabalmente a nova estratégia que o Governo vem implementando. Sendo certo que, e esta era uma pergunta que eu deixava, que me parece que ainda não ficou aqui feita, da estratégia não resulta evidente haver a avaliação intercalar e final que se fazia até aqui dos planos que existiam. E, portanto, eu gostava de perceber, Sra. Ministra, quando é que poderemos ter acesso às avaliações intercalares, se é que elas vão existir e quando, e quando é que teremos acesso também depois a uma avaliação final desta estratégia a 3 anos. Isso, nós sabemos que a estratégia é prolongada no tempo, mas há uma estratégia dentro desta estratégia de 3 anos, e portanto eu gostava de perceber quando é que teremos acesso à avaliação e execução dessas estratégias, porque obviamente fazermos papéis sem que depois possamos avaliar o resultado dos papéis que fazemos deixa pouca margem para avaliarmos o que quer que seja. Também nesse domínio, e relativamente também a uma questão que já aqui foi feita no que toca à prevenção e combate da mutilação genital feminina, esta é uma questão premente. Aliás, há uns meses foi dada a conhecer a evolução da questão em Portugal. E entre 2014 e 2017 havia o relato de 240 casos de mutilação genital feminina em Portugal. A senhora secretária de Estado à época disse a um jornal português que o número era enorme e disse especificamente que era demasiado, e nós concordamos inteiramente com essa afirmação. Mas isto ditaria que se intensificasse a luta contra esta calamidade pública, e não nos parece que esse esteja a ser o caminho, até porque deixou de haver um plano específico para a prevenção e combate da mutilação genital feminina. Ele foi integrado no combate à violência doméstica numa linha só, e francamente não percebemos quais são os eixos de atuação nesta matéria, porque havia um plano que desenvolvia uma série de eixos e agora limita-se a estratégia a mencionar o assunto e fica muito pouco claro sobre o que é que o Governo pretende fazer para combater este flagelo que diz ser demasiado, mas que depois não parece ter uma linha de ação relativamente a este combate e, portanto, Sra. Ministra, era importante percebermos exatamente o que é que o Governo está desenvolvendo nesta matéria, porque não lhe conhecemos o plano e o plano foi abolido tal qual existia antigamente e, portanto, era importante que percebêssemos isso. Depois de perguntar-lhe também na matéria de igualdade, como é que está a decorrer a articulação? Esta é uma matéria da violência doméstica, é uma matéria que é transversal a outros ministérios, designadamente ao MAI. Nós conhecemos a assinatura dos protocolos e são importantes e felicitamo-la também por isso, porque é uma área em que é importante trabalharmos. Eu gostava de perceber se a equipa de análise retrospectiva de homicídios em violência doméstica tem sido integrada nesta análise, se esta formação vai passar também pelo contacto com esta equipa, ou como é que isto se vai passar, porque era importante que percebermos isso também. Depois, deixando a área da igualdade, porque as matérias são muitas e o tempo é escasso, relativamente à cibersegurança, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes já tocou no ponto essencial, eu só gostava de acrescentar uma questão que me parece que não foi tocada e que tem a ver com o seguinte: na audição do Sr. Professor Pedro Veiga, que aqui fizemos na semana passada, o Sr. Professor Pedro Veiga explicou-nos claramente que havia três vetores que tinham ditado a saída do Sr. Professor, está ali o Sr. Deputado Filipe Neto Mendão a rir-se, porque já tivemos várias vezes esta discussão, mas o Sr. Professor focou que havia três vetores que determinaram a sua saída, para além das divergências do modelo sobre se devia ser integrado militarmente ou se devia ser civil o modelo, para além da gestão do domínio .pt, que é uma promessa do colega da Sra. Ministra da Ciência, havia também outra questão, que era a questão da falta de recursos. A Sra. Ministra já respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas nesse domínio pelo Sr. Deputado. O que eu gostava de perceber, a Sra. Ministra, é se prevê para um ano, efetivamente, um aumento de recursos para o Gabinete Nacional de Cibersegurança, porque é uma questão que vem sendo apontada há muitos anos como falhando e era importante percebermos, Sra. Ministra, se sim ou não vai haver um aumento de verba disponível para aquele gabinete para a contratação de recursos e porque a alocação de meios, de facto, é importante para que ele funcione devidamente e era importante percebermos isso também. A proteção de dados, Sra. Ministra, é um dos temas que eu tinha aqui para lhe falar. Nós já tivemos esta discussão a propósito da discussão na generalidade e sabemos que está atrasado e que é importante calibrar a defesa de direitos fundamentais, como a da proteção de dados, com a liberdade de informação e com os custos de contexto e encargos para as empresas. E saúdo aqui, mais uma vez, uma medida que tem a ver com uma avaliação ex post que vai ser feita com as confederações entre o Governo e as confederações empresariais sobre a avaliação do impacto da proteção de dados nas empresas, da aplicação do regulamento da proteção de dados nas empresas. É bom que de facto se faça, porque nós sabemos que isto vai ter impactos financeiros e não só, e de custos de contexto nas empresas, e portanto saudar essa iniciativa. É flagrante que não poderíamos fugir a isto e portanto é preciso perceber o que é que vai acontecer nessa matéria, e nessa medida gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, quando é que poderemos, enfim, ter desenvolvimento sobre esse estudo que está a ser feito e quando é que poderemos conhecê-lo. Era importante sabermos que datas é que estão definidas para esse efeito e saber se igual estudo está a ser feito para o setor público, porque nós sabemos que a legislação nacional de execução do RGPD exclui o setor público de uma série de matérias, mas o setor público não pode estar isento desta legislação essencial da proteção de dados e, portanto, era importante percebermos como é que impacto é que também vai ter o RGPD no setor público e era importante percebermos se há um estudo paralelo que está a ser feito àquele que está a ser feito para o privado. Isto leva-me ao outro tema, ao tema final, e que tem a ver com o nosso caro Simplex, de que temos falado sempre e que é importante não descurarmos. Esta segunda geração do Simplex tem sido animada por variedíssimas coisas, desde a mitologia à magia, já tudo foi usado para anunciar o Simplex. Eu este ano, como sabe, Sra. Ministra, eu faço sempre a monitorização, a parte da senhora ministra das medidas de Simplex. Este ano não pude fazê-lo porque não havia monitorização disponível, porque o governo este ano não a fez, e portanto recorri aos auguros e perguntei, olhei para o céu e vi pelo voo dos pássaros o que é que estava a acontecer. Não vi vacas, de facto, só vi pássaros a voar ainda, e o presságio não era bom, o presságio era de que estaríamos em cerca de 50% de execução, e ele agora confirma-se. Depois do anúncio do novo Simplex, foram finalmente parametrizados as medidas do Simplex 2017, estão 115 por concluir das 237 medidas do Simplex de 2017, isto dá uma execução de mais ou menos 50%, e por isso eu não percebo os números que a Sra. Ministra adiantou muito em passant, porque este ano também não foram feitas avaliações pela Sra. Ministra do Simplex, nem conferências de imprensa dando conta da execução e da evolução do Simplex. A Sra. Ministra falou numa execução de cerca de 80% a 90%, e ela manifestamente não corresponde à realidade. Nem mesmo se fizermos as contas à maneira da Sra. Ministra, porque as contas que a Sra. Ministra faz são sempre estas. O Simplex tem X medidas por ano, mas a Sra. Ministra só contabiliza Y medidas, porque algumas delas a Sra. Ministra passa para o Simplex do ano que vem, porque não foram cumpridas e, portanto, já não contam para o Simplex desse ano e para a execução do Simplex desse ano, e por isso são medidas plurianuais e saltam para o Simplex seguinte. Mas mesmo aí, Sra. Ministra, mesmo que façamos essas contas, há 50 e tal medidas por concluir e, portanto, a execução do Simplex, na melhor das hipóteses, está em cerca de 70% e não perto de 90%, como a Sra. Ministra disse, e isto é bem diferente. Nesta matéria, eu gostava de lhe fazer duas ou três perguntas concretas sobre algumas medidas que são importantes e que têm a ver, a primeira, com o simulador dos custos da justiça. Esta medida é uma medida dada como concluída, aparentemente está de facto, mas era bom que chamássemos as coisas pelos nomes que elas têm. Este simulador de custos da justiça não é um simulador de custos da justiça, é um simulador de taxas de justiça, que são duas coisas completamente diferentes. O simulador de custos da justiça inclui taxas de justiça, encargos com o processo, custas de parte, etc, etc, etc. O que este simulador aqui inclui é apenas e só uma simulação de taxas de justiça a pagar no processo, o que é muito diferente daquilo que poderá custar um processo judicial. E, portanto, era bom que chamássemos as coisas pelos nomes, porque isto engana as pessoas. Um processo não custa só aquilo que as taxas de justiça vão ser, aquilo que se vai pagar por taxas de justiça, e, portanto, era importante que esta medida, que o nome desta medida fosse corrigida. Depois falar-lhe também da cooperativa e da empresa na hora. É outra medida que está concluída, mas os serviços de registros deram-nos nota há cerca de um mês, e eu não sei se mantém, portanto, gostava de lhe perguntar, que ainda não é possível, porque fazer a cooperativa na hora, e mesmo a empresa na hora, tem um problema com as sociedades anónimas, porque não só não está disponibilizado o serviço na sua aplicação informática, como os pactos da sociedade não refletem ainda as alterações introduzidas com a questão das ações ao portador, que passaram a ser proibidas desde maio de 2018. E perguntar-lhe como está esta questão, porque neste momento não é possível constituir sociedades na hora relativamente a sociedades anónimas, nem é possível fazê-lo em relação às cooperativas também. Depois, Sra. Ministra, também ainda relativamente ao Simplex, eu tenho falado também muitas vezes com muitas empresas, e nós tivemos esta conversa já no outro dia, na última audição da Kaufmann, relativamente à avaliação que as empresas fazem deste Simplex. As empresas queixam-se imenso relativamente às obrigações de reporte, aos relatórios e aos inquéritos. A Sra. Ministra disse-me que essa era uma questão que estava a ser trabalhada e que ia ser desenvolvida. No Simplex, neste novo Simplex, eu não vejo nenhuma medida que se reporte, passo o pleonasmo, aos reportes e aos inquéritos que tanto trabalho dão às empresas e que tantos custos criam para as empresas, de encargos financeiros e de contexto também, e portanto gostava de lhe perguntar, afinal, quando é que poderemos contar com alguma medida que efetivamente avalie como se podem reduzir estes custos de contexto para as empresas, porque de facto eles não existem. Existem sim duas medidas do Simplex anterior, que são o reporte mais simples para o setor empresarial do Estado, mas que manifestamente não tem nada a ver com as empresas privadas, e existe também uma informação única do INE+, mas que é muito curta para o que se pretende e que, portanto, eu gostava de lhe perguntar como é que isto fica. Finalmente, Sr. Presidente, para terminar, gostava de lhe falar de uma entrevista que deu a Sra. Provedora de Justiça relativamente ao Simplex, em que, relativamente, peço desculpa, à sua atividade e ao relatório que é feito todos os anos pela Provedora de Justiça, em que a Sra. Provedora de Justiça que nos diz, apesar do Simplex, a qualidade dos serviços piorou. Há um aumento do número de queixas que chegaram à Sra. Provedora de Justiça em cerca de 10%, e a Sra. Provedora dá-nos conta que a qualidade dos serviços públicos piorou apesar do Simplex e que, portanto, há questões estruturais que funcionam de forma disfuncional, são palavras da Sra. Provedora de Justiça, e que o Simplex não está a conseguir resolver. Gostava de lhe ouvir também um comentário sobre esta questão, porque, como lhe tenho dito muitas vezes, o Simplex é uma coisa boa, mas não se esgota no online e no mundo sem papel, e há outras questões que não estão a ser resolvidas e os dados começam a ser evidentes nesse domínio. Muito obrigada, Sra. Ministra. Obrigada pela paciência, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Varinha Dias da Silva. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões variadas que aqui colocou. Vou começar a responder algumas delas. Depois, com a autorização do Sr. Presidente, pedirei que passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Bem, começando pelas questões da avaliação, obviamente que a Sra. Secretária já disse que mal tínhamos disponibilidade do relatório da Universidade Católica, ele devia ter sido feito muito antes, mas não foi, e portanto será enviado para este Parlamento. Faremos avaliações intercalares da estratégia e também faremos avaliação final, e das avaliações intercalares e da avaliação final daremos conhecimento ao Parlamento. Esperemos, aliás, que a avaliação final, e ficou já isso referido na estratégia, seja feita antes de terminado o ciclo dos 3 anos da estratégia, exatamente destes planos para poder eventualmente fundamentar e permitir fazer alterações nos planos seguintes. Relativamente à cibersegurança, Sra. Deputada, nós temos dotado o Gabinete Nacional de Segurança e o Centro Nacional de Segurança de um aumento de recursos no ano passado em várias frentes, e para vários projetos esse aumento foi feito. Sempre qualquer dirigente administrativo da nossa administração poderá dizer que não tem todos os recursos que quer, mas temos consciência que essa é uma área crítica e, portanto, essa atenção foi dada já no orçamento do ano passado e será dada no orçamento do próximo ano, que estamos neste momento a preparar. O Sr. Professor Pedro Veiga terá dito aqui aos senhores deputados o que entendeu, também fui vendo as entrevistas que deu quando saiu e também o recebi várias vezes, tratámos conjuntamente vários assuntos, diretamente com o Sr. Professor Pedro Veiga, com toda a autonomia que dou ao Centro Nacional de Cibersegurança e com o Sr. Almirante Cameiro Marques. Mas a questão crítica que sempre me foi colocada e que foi o motivo pelo qual o Sr. Professor me disse a mim própria que desejava abandonar as suas funções, foi a questão dos nomes de domínio. Não vale a pena entrar aqui em pormenores, os senhores deputados saberão, é uma medida, aliás, do governo anterior, que o Sr. Professor Pedro Veiga acha que deve ser revertida, voltando-se ao modelo por ele criado no governo anterior ao anterior. Portanto, não tenho mais nada a acrescentar sobre essa questão. Relativamente à proteção de dados, Sra. Deputada, o setor público tem tantas obrigações como o setor privado de cumprir o regulamento. Direi que até tem mais. Tem a obrigação de cuidar dos dados pessoais do cidadão e de os guardar e de os segurar, evitar que eles que eles possam ser comunicados para outras questões. A única questão que colocámos aqui, o regulamento aplica-se ao setor público com algumas exceções justificadas. Algumas que têm a ver com aquilo que a senhora Secretária de Estado disse aqui, as finalidades que são do interesse público, a utilização de dados, como a senhora deputada acabou de sugerir, para evitar obrigações de reporte repetidas, ou seja, que os dados fornecidos à Segurança Social ou à Autoridade Tributária possam ser usados para fins estatísticos, evitando pedi-los de novo às empresas ou aos cidadãos, também acontece, por exemplo, na matéria de arrendamento, que é uma área que estamos a tratar, ou, como a senhora secretária de Estado aqui referiu, em matéria de IRS automático, tarifa social de eletricidade. Portanto, é para essas questões que sugerimos na nossa proposta de lei a utilização de dados que possam ser usados para outras finalidades no interesse dos cidadãos e das empresas, evitando que estejamos a pedir repetidamente, sobrecarregando cidadãos e empresas e a própria administração de custos administrativos desnecessários e não naturalmente para qualquer outro tipo de finalidade. Fora isso, a administração pública tem que cumprir o regulamento e diremos que até que os custos reputacionais do incumprimento às vezes até podem ser maiores do que no setor privado, embora no setor privado isso também possa acontecer. De qualquer modo, nós não fazemos dos dados dos cidadãos um negócio. Não estou a criticar quem o faz. As empresas têm os seus negócios e podem assentar a informação e sabemos que hoje muitos negócios assentam a informação. Estou a dizer que esse não é o caso da administração pública em nenhuma das suas facetas, em nenhuma das suas atividades, nem será no futuro. E essa distinção deve ser feita e o regulamento também a faz quando permite que haja um tratamento em matéria de coima mas diferente para o setor privado e para o setor público. De resto, sabemos também qual é a origem desta regulamentação europeia e não foi seguramente por causa do setor público que ela foi produzida, tanto mais que em simultâneo a Comissão recomendou precisamente a reutilização da informação em outras medidas que tomou e a interoperabilidade entre sistemas de informação no setor público em outras medidas que tomou paralelamente à produção desta nova legislação em matéria de proteção de dados. Relativamente à questão que colocou sobre o protocolo ontem assinado, obviamente vai ser feito em forte colaboração, aliás, tem muito em conta o trabalho desta equipa de análise retrospectiva, como ontem tive a oportunidade de dizer, para evitar casos tristes que soubemos recentemente, quer do lado de quem protege e às vezes não consegue obter o resultado, que também é marcante para quem pensa proteger bem e afinal a situação sai ao contrário, quer do lado de quem acaba desprotegido. Portanto, esse trabalho é muitíssimo importante para informar toda a formação que é dada a oficiais de justiça e forças de segurança na fase de inquérito. Senhor Deputado, se for possível, a senhora Secretária de Estado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Senhora Secretária de Estado da Administração Administrativa, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. E provavelmente amanhã voltaremos a ter esta pergunta e voltaremos a ter esta resposta, portanto, já antecipando a resposta que iremos dar amanhã, antecipando a pergunta que será feita amanhã na COFMA, voltamos periodicamente a esta questão. Sr. Deputada, não precisa de olhar para o céu para ver pássaros, embora acho que é sempre uma atividade ótima olhar para o céu para ver pássaros, porque é muito tranquilizante e dá-nos um espírito de alguma calma e tranquilidade. Porque, ao contrário do seu governo, como aqui já várias vezes o disse, e sempre até o final deste mandato, ao contrário do seu governo, em que depois de mais de 2 anos de interrupção de qualquer programa nacional de simplificação, lançou para o ar um site chamado Simplificar, onde não constava nenhuma descrição de medidas e quanto à prestação de contas dizia parcialmente concluída e mais nenhuma informação sobre o que é que tinha acontecido àquela medida. Este governo, ao contrário do seu governo, de facto presta contas e o facto da senhora deputada poder ir lá fazer esta monitorização, que muito agradecemos, é precisamente porque a informação está lá disponível. E, portanto, voltamos à mesma discussão de sempre. Senhora deputada, poderá não querer aceitar, compreender, como entender. O Simplex tem dois tipos de medidas, aquelas que são possíveis de desenvolver num ano e aquelas que não são possíveis de desenvolver num ano, porque estruturalmente a administração pública não consegue desenvolver num ano. É, aliás, o caso da medida Cartão de Cidadão Estrangeiro, que aqui já foi hoje referida pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. É uma medida que é plurianual. Poderíamos sempre dizer que... Poderia sempre dizer que esta medida não consta de programa nenhum. E, portanto, o Governo faria o cartão de cidadão para estrangeiro e nunca anunciaria que iria fazer, a não ser quando ela estivesse disponível para, poder ser utilizada pelas pessoas. Optámos, enfim, entenda-se, compreenda-se ou não, aceite-se ou não, optámos por ter medidas plurianuais e medidas anuais. O que significa que, quando prestamos contas sobre a execução de um programa, naturalmente prestamos contas sobre as medidas que podem estar concluídas e estão concluídas. As que não estão, diremos que não estão concluídas. São 20% das medidas que tinham estar concluídas até àquele trimestre. Quanto às outras, prosseguiremos a sua concretização e prestaremos contas assim que elas estiverem concluídas. E é assim que o programa se estrutura desde 2015, desde que este Governo tomou posse. E continuaremos a fazê-lo até ao final deste Governo, quer o CDS concorde, quer o CDS não concorde. E, portanto, mantemos exatamente a mesma taxa que comunicámos. É 80% de execução e pode verificar ficha a ficha de cada uma das medidas do Simplex Mais 2017, como é que foi cumprida e mais, e clicar nas evidências da sua concretização. Portanto, ir aos sites, ir aos briefings do Conselho de Ministros, ir aonde estiver a demonstração fáctica de que a medida foi concluída. A outra, não é iniciada, Sr. Deputado, é concluída. Outra questão que a Sra. Deputada pode dizer, como disse agora, é: não concordamos com o nome da medida. Bom, estamos num patamar muito mais evoluído, que é já não achamos que não há medidas, não. Agora não se concorda com o nome da medida. Oh, Sra. Deputada, eu não vou aqui, evidentemente, explanar essa questão, embora devo dizer que, do ponto de vista do exemplo que deu, de facto, os custos da justiça que, do lado público, podem ser contabilizados e disponibilizados, é, de facto, a taxa de justiça. Grosso modo, este é o custo público de qualquer pessoa tem e que o Estado pode dizer, a taxa é esta. E é muito importante para qualquer cidadão saber quanto é que vai ter que pagar a taxa de justiça se colocar uma determinada ação judicial. Informação, aliás, que não era anteriormente disponibilizada, aliás, com muito pouca transparência, não era possível saber e simular quanto é que eu tinha que pagar. E, portanto, é uma medida muito importante. Naturalmente, poderá desenvolver-se no futuro outro tipo de custos, nomeadamente privados. Agora, do ponto de vista do que são as custas do processo judicial, as taxas de justiça são a principal componente que qualquer cidadão tem que saber quanto é que vai pagar. E, portanto, estamos aqui a discutir questões de, enfim, se o nome está ou não está exatamente em sintonia com o conteúdo da medida. Na nossa perspectiva, está exatamente em sintonia, não quer dizer que não seja desenvolvida por outros sentidos, naturalmente. Quanto às questões, outras questões que coloca, a questão da qualidade dos serviços públicos, que a senhora Ministra não respondeu, mas que eu aproveito para responder. É verdade que continua a existir várias reclamações sobre a qualidade dos serviços públicos. Sabemos-lo bem, não vale a pena dizer o contrário, porque basta, aliás, ver que assim é. Mas também é preciso perceber que há todo um tempo de recuperação daquilo que foi desinvestido e fechado durante muitos anos. Porque a senhora deputada fala fluentemente sobre as questões da rede física. Oh, senhora deputada, a rede física, nós em 3 anos abrimos mais lojas de cidadão, espaço cidadão, que os senhores em 4 anos, muito mais de dobro ou do triplo. E, portanto, estamos a falar de coisas, é preciso falar com alguma seriedade. É óbvio que há muitas frentes de atendimento que têm que ser melhoradas, desde logo a Segurança Social, que foi, aliás, a rede de atendimento foi mais descapitalizada durante o seu governo e que estamos neste momento precisamente a reforçar com os recursos humanos que são necessários para a frente de atendimento. Se a senhora deputada, porque fechar serviços e retirar funcionários públicos da frente de atendimento, demora muito tempo a recuperar. Não se recupera quando a senhora deputada quer estar ao dedo e tudo acontece. Não é assim, senhora deputada. E, portanto, neste momento, aquilo que está a ser feito precisamente é recuperar aquilo que foi feito, que é fechar serviços, não abrir novos serviços e retirar pessoas da frente de atendimento. E é isso que esse governo está a fazer.
Sim. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, tinha que...
Só mesmo quem nunca abriu nenhuma loja de cidadão em Lisboa e só fechou, é que pode pensar que uma loja de cidadão se reabre e não abrir e fechar de olhos no primeiro ano de governo. Pode crer, Sra. Deputada, que estamos a tratar dela desde que tomámos posse.
estamos a tratar dela desde que tomámos posse. É preciso fazer projeto, é preciso mandar ao Tribunal de Contas, é preciso fazer concurso, às vezes concurso não resultou na primeira vez, e tudo isso demora tempo, Sra. Deputada. Antes não demorasse, mas demora. E os senhores no governo anterior, não gosto muito de falar, mas já que a Sra. Deputada provoca, nós temos que responder. Os senhores esqueceram protocolos, rasgaram protocolos, casos em que já estava a andar, que já havia projetos, câmaras onde já havia projetos aqui à volta, tudo isso podia andar aqui com detalhes, Sra. Deputada. E isso tudo agrava o atendimento. Estamos a fazer um trabalho, nós não escondemos as dificuldades, olhamos para elas todos os dias, pode crer. Mais do que a Sra. Provedora da Justiça. Olho mais do que a Sra. Provedora da Justiça, de certeza absoluta.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Senhoras e Srs. Secretários de Estado. Eu, com a anuência do Sr. Presidente, iria também repartir a intervenção com a Sra. Deputada Rita Rato, porque eu iria só, muito brevemente, fazer uma sugestão ou desafio, se quiser, relativamente a um aspecto que tem a ver com modernização administrativa. E que tem a ver com o seguinte, enfim, embora seja numa área que a Sra. Ministra não tutela diretamente, mas como a sua tutela é transversal, creio que vale a pena fazer aqui esta sugestão. Como se sabe, um cidadão, para ter acesso ao seu número de recenseado, à mesa onde vota, à sua assembleia de voto, basta ir à internet. E, portanto, qualquer cidadão vai à internet, sabe onde está recenseado, em que freguesia e, quando há eleições, onde é que vota. Só que, para obter uma certidão de eleitor, tem que ir à junta de freguesia, apresentar um requerimento por escrito num formulário e depois esperar que o senhor presidente da junta de freguesia assine e que leve um selo branco. Ora bem, quando há eleições presidenciais não tem grande problema, porque os candidatos são poucos, quando há eleições legislativas devem ser para aí entre 2 a 3 mil, mas quando há eleições autárquicas são largas dezenas de milhares de cidadãos. E quem está envolvido nos processos eleitorais sabe o que significa dezenas de milhares de cidadãos naquelas semanas que antecedem a entrega das listas, a rumaria em todas as juntas de freguesia, a pedirem certidões de eleitor e os senhores presidentes de junta e os respectivos serviços a terem que prestar um serviço que obviamente é gratuito e não pode deixar de ser, mas que é um encargo para todos, para os cidadãos, para quem organiza as candidaturas, para as juntas de freguesia, para toda a gente. Ora, não se percebe porque é que já é possível obter na internet certidões de muitas coisas, de cadernetas prediais, tudo, porque é que não é possível obter uma certidão de eleitor pela internet que o cidadão possa aceder e possa imprimir e apresentar na junta e apresentar no tribunal para ser candidato autárquico. E, portanto, a questão que eu aqui colocaria, gostaria de saber se o governo não está disponível para pensar encontrar uma forma da certidão de eleitor, uma coisa tão simples como certificar que o cidadão está inscrito naquela freguesia e não noutra, possa ser obtida via internet e com isso poupávamos muita coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Para a intervenção complementar, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, cumprimento-a também. Sobre matérias de igualdade, começava por dizer o seguinte. Portugal será provavelmente os países que têm a legislação mais avançada em matéria de igualdade. Do ponto de vista do que é que a lei consagra, não tenho dúvida nenhuma que nos últimos anos Portugal será certamente dos países que têm em vários domínios, em várias dimensões, da legislação mais avançada. E desde logo porque tem também proteção constitucional. Portanto, o princípio da igualdade reforça também essa importância da luta pela não discriminação e pela igualdade. O problema, eu diria, que não é tanto da lei, é mais da prática. E, portanto, o problema não é tanto da lei, mas é sim da realidade de todos os dias. E eu colocar-lhe-ia três questões. A primeira é sobre as questões do mundo do trabalho. E queria dizer-lhe que nós sentimos e estamos
obviamente, disponíveis para trabalhar em tudo o que são matérias de aperfeiçoamento da lei. Será concluído nos próximos dias a proposta, o processo de especialidade, a proposta do Governo sobre as questões da igualdade salarial e das igualdades remuneratórias, e gostaríamos de lhe dizer que, mais do que o aperfeiçoamento e a criação desta lei específica, que acompanhamos quanto ao seu objetivo, entendemos que é sobretudo a sua eficácia e a sua prática. E isto depende com outra matéria que não tem tanto a ver com a sua tutela, mas que, sendo a autoria da igualdade salarial da proposta do seu Ministério, esta é uma matéria que se cruza e que objetivamente cria condições de aplicação da lei, tem a ver com o número e as condições materiais e humanas, quer da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, quer para a Autoridade para as Condições de Trabalho. É impossível assumir o objetivo da igualdade no mundo do trabalho sem dotar dos meios materiais e humanos, em particular dos meios humanos, a CITE e a ACT. A proposta de lei que vai ser aprovada é impraticável se a CIT não tiver objetivamente um reforço do seu número de juristas e de pessoal técnico. E, portanto, entendemos que essa matéria é muito importante. Hoje a CIT já tem objetivamente um conjunto de competências que decorrem da aplicação do Código de Trabalho e bem, e já é, de facto, muito exigente o esforço para o número muito reduzido de profissionais. Com aquilo que se propõe, com aquilo que o Governo se propõe a aprovar e que será concluído dentro de dias, será ainda mais necessária a importância de garantir mais meios humanos na CIT. E gostava também sobre isto, e dito isto, de colocar outra questão. Nós entendemos que a matéria não é tanto de pedagogia para as empresas e para o mundo do trabalho. A matéria e o objetivo é, sobretudo, sancionatório, punitivo e de cumprimento da lei. Obviamente que as questões pedagógicas, de sensibilização, de esclarecimento, de informação às entidades patronais decorrem da obrigação das funções sociais do Estado, mas é muito mais do que isso. Os patrões discriminam as mulheres no mundo do trabalho não é por não se aperceberem que o façam, é por opção de classe, é tendo em conta uma política de agravamento da exploração, e isso decorre das condições de trabalho e da luta de classes que caracteriza o mundo do trabalho no século XXI no nosso país. E com isto queria-lhe dar um exemplo concreto. É que nós não podemos continuar a entender que este é um problema de falta de compreensão ou de sensibilização por parte das empresas, quando as empresas sabem quando despedem uma trabalhadora grávida e quando fazem um despedimento cirúrgico de uma dirigente sindical usando o critério do despedimento por extinção do posto de trabalho. Portanto, não se trata de pedagogia, trata-se, no nosso entendimento, e essa deve ser a prioridade, de um trabalho do ponto de vista da ACT e da CIT, prioritariamente inspetivo e punitivo, implacável relativamente a estas matérias. Nós temos em discussão um projeto de lei do PCP e que está longe de ser consensual, o que isso também por si só já é muito revelador, para garantir que a CIT passa a ter obrigatoriedade de emissão de um parecer vinculativo, também em caso do despedimento por extinção do posto de trabalho. Hoje, a CIT só tem parecer, que não é obrigatório, mas não é vinculativo em caso de despedimento coletivo e em caso de despedimento do posto de trabalho, mas não é vinculativo, é um parecer obrigatório, que pode ou não ser respeitado. E o que nós entendemos é que esse parecer da CIT deve ser obrigatório. Se o Governo reconhece de facto que a CIT tem um papel muito importante, então os parceiros que decorrem da CIT têm que ter alguma finalidade. E, portanto, a CIT é um órgão tripartido. As confederações patronais têm assento na CIT, as confederações sindicais também, portanto faz todo o sentido dar validade e reforço jurídico aos parceiros da CIT. E, portanto, relativamente a esta matéria, a proposta que temos é de que, não apenas em caso de despedimento, mas também em caso de não renovação de contrato a uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, o parecer da CIT seja não apenas obrigatório, mas vinculativo. E outra matéria que também é muito importante é que, no caso do período experimental, não tem que existir qualquer fundamentação para a celebração de um contrato. A trabalhadora ou o trabalhador podem estar durante o período experimental sem qualquer fundamento, serem dispensados sem qualquer fundamento. E o que nós temos conhecido é a dispensa de trabalhadoras grávidas no período experimental só porque estão grávidas. Não tem a ver com a validade do desempenho da sua função durante o período experimental. E, portanto, a nossa proposta é de que, em caso de período experimental, não renovação de contrato ou despedimento, o parecer da CIT passa a ser não só obrigatório como vinculativo nestas matérias, porque de facto isso garante o reforço dos direitos das trabalhadoras e, no nosso entendimento, essa é uma matéria muito importante. Outra coisa que para nós é também matéria que deve merecer atenção, é o facto de existirem empresas que entendem que os trabalhadores, mães e pais, que gozam direitos de maternidade ou paternidade, não devem receber o subsídio de assiduidade. E fazem um entendimento de que o trabalhador que não está no local de trabalho, não está no local de trabalho, não é porque se ausentou do local de trabalho, é porque está no gozo de exercício, está no gozo de direitos constitucionais. E, portanto, não pode existir esta interpretação, ainda mais quando nós tivemos, isto foi dito por parte de uma confederação patronal aqui nesta sala, de que tem dúvida que os trabalhadores, em caso de gozo de licença de maternidade ou paternidade, devem receber subsídios de assiduidade. E, em alguns casos, os subsídios de assiduidade, sendo anuais ou mensais, são um valor ainda muito significativo na base de um salário e não podem ser discriminados por força do gozo destas licenças. Outra questão que era muito importante, desde logo no âmbito da administração pública, era de que nos relatórios e contas, seja de hospitais APE, seja de institutos públicos, seja de outro tipo de organismos públicos, o absentismo deixe de ser considerado o absentismo por gozo de licenças. Continua a ser. Nós, ainda há poucos dias, foram tornados públicos outros relatórios de contas de unidades hospitalares em que se continua a contabilizar o absentismo global por gozo de licença de direitos e, portanto, há um número muito significativo de enfermeiros e outros técnicos que são considerados como ausentes. Não são ausentes, tiveram no gozo de direitos constitucionais. E, portanto, também ao nível da administração pública, esta matéria devia ser assumida como prioridade. Uma questão sobre as questões das várias formas de violência. A primeira, dizer que entendemos que foi muito importante a decisão de criar uma casa-abrigo para crianças vítimas de tráfico de seres humanos. Dissemos-lo aqui ao governo anterior, houve momentos em que, por força do desmantelamento de uma rede, as crianças foram acolhidas num centro de acolhimento para crianças e jovens. Acontece é que, muitas vezes, esses centros de acolhimento não têm as condições de segurança necessárias para garantir a proteção destas crianças. E, portanto, é óbvio que entendemos que o acolhimento em situações destas deve ser salvaguardado, com todas as questões de segurança que obrigam, e portanto entendemos que foi importante a criação de facto deste centro, desta casa-abrigo e deste centro de acolhimento para crianças vítimas de tráfico de seres humanos. Ainda sobre as questões da violência doméstica, voltamos a referir aquilo que já tivemos a oportunidade de lhe colocar em reuniões anteriores. Nós entendemos que, provavelmente, das dimensões mais frágeis do sistema de proteção de vítimas de violência, eu até dizia de vítimas de violência em geral, mas de vítimas de violência doméstica em particular, é o sistema do apoio psicológico. Excetuando as situações em que as vítimas são acolhidas em casa-abrigo, e os protocolos que foram agora assinados confirmam e reafirmam a obrigatoriedade da presença de um psicólogo, excetuando nestes casos, quer as crianças, quer as mulheres, não têm acompanhamento regular e continuado ao nível do apoio psicológico. E são várias as vítimas que, mesmo chegando ao limite dos processos em tribunal, são sujeitas em sede judicial perante o agressor sem qualquer tipo de acompanhamento psicológico. E isto é uma revitimização a que são sujeitas e entendemos que é inaceitável que esta situação se mantenha. Exige obrigatoriamente uma intervenção ao nível dos cuidados de saúde primários, mas também ao nível dos cuidados de saúde hospitalares, mas é uma matéria que carece de respostas efetivas ao nível da proteção das vítimas, seja das mulheres, seja das crianças. Uma última questão sobre as questões dos direitos sexuais e reprodutivos. Não podíamos deixar de fazer aqui o que já fizemos em sede Comissão de Saúde e, de resto, mereceu a vinda cá do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte e também do Ministro da Saúde, que tem a ver com a aplicação da Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez. A carência de profissionais, designadamente de enfermeiros especialistas, em muitos casos está a colocar em causa a aplicação da lei e a obrigatoriedade, que foi a solução que foi encontrada, para encaminhamento destas mulheres para o sistema privado. E compreendemos que houve momentos em que assim teve que ser para o cumprimento da lei, mas entendemos que é de elementar justiça garantir o cumprimento da lei da interrupção voluntária de gravidez no Serviço Nacional de Saúde. É fundamental. Havia até há uns meses atrás um distrito apenas que tinha objetores de consciência, que era o distrito de Évora. Todos os outros distritos garantiam uma resposta pública e é importante garantir que, de facto, seja no interior do país, seja nas áreas metropolitanas, se assegure integralmente o cumprimento dos direitos sexuais e reprodutivos e, neste caso, da lei de interrupção voluntária da gravidez. É uma matéria que continuaremos a acompanhar porque, de facto, independentemente da importância da Estratégia Nacional da Igualdade, do acompanhamento acompanhamento ao nível dos planos específicos. Volto a dizer que uma coisa é perceber nos planos intercalares e nos planos de conclusão quais são as medidas que foram aprovadas e o nível de concretização das medidas, outra coisa é perceber a sua aplicação concreta. E, portanto, da nossa parte, faremos sempre esse trabalho de análise e de confronto da lei com a realidade, porque para nós isso é determinante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, pelas questões que colocaram. Começo pela primeira, acho que é uma excelente sugestão. Não creio que seja preciso muita imaginação, mas teremos a que for necessária para encontrar uma solução mais simples. Eu, como fui eleita deputada e fui candidata, também tive que ir para a fila pedir a certidão para provar que era eleitora. Na altura, como não havia muita fila, porque provavelmente nas eleições legislativas isso não acontece, mas admito que nas autárquicas a situação possa ser mais grave, pelo menos em algumas freguesias, mas eu creio que poderemos encontrar aqui uma solução eletrónica. Eu penso que uma outra melhoria que podemos fazer era acabar com o número de eleitor, mas creio que para isso há aqui já uma proposta de alteração da lei eleitoral para esse efeito, pelo menos a senhora secretária de Estado Isabel Neto assim me comunicou. É uma obra atrasada, já devia ter sido feita quando foi criado o cartão de cidadão, mas na altura não houve condições nesta Assembleia para aprovar essa proposta. Espero que seja desta, porque já não se justifica, nem é necessário existir um número de eleitor, mas ainda acabando com o número de eleitor, se for o caso, será preciso provar que a pessoa é, que a pessoa está recenseada, não é? Que é para que possa ser eleita, e portanto a questão da certidão ou dessa prova, seja por certidão, seja por outra forma, tem que ser feita. Portanto, não tenho aqui a solução para lhe dar, mas agradeço muito ao Sr. Deputado António Filipe a sugestão, que transmitirei ao meu colega da Administração Interna, e em conjunto com certeza que encontraremos uma alternativa a tempo, pelo menos das próximas eleições autárquicas. Sr. Deputada Rita Rato, partilho o que disse em geral sobre leis boas que não se aplicam, não são leis boas. Mas o quadro legislativo bom é importante e temos feito muitos progressos nessa área, e é importante que o progresso acompanhe, se traduza no seu impacto na realidade. Sabemos que às vezes as leis esse impacto não se verifica a partir do dia em que elas são publicadas no Diário da República, mas é importante que acompanhemos nas diversas instâncias públicas e na avaliação de como a lei transformou ou não, modificou ou não aquilo que são as práticas diárias nas empresas, nos hospitais, onde quer que seja, onde elas têm que se aplicar. Eu pedia ao senhor, muitas das questões que colocou não são diretamente da nossa competência, mas compete-nos acompanhá-las. Esta lei em que estão a trabalhar contra as discriminações salariais, ela própria é uma lei que visa exatamente melhorar os nossos instrumentos que nos permitem combater as desigualdades, como disse aqui na apresentação da lei. Por isso gosto tanto dela, no sentido de que nos ajudará nesse sentido, mas é preciso garantir que essa, uma vez aqui aprovada, se torne efetiva, e da nossa parte faremos todo o esforço nesse sentido, tanto para esse caso como todas as outras propostas que aqui estão e aquelas que já foram aprovadas, como fazemos em muitas outras medidas que temos vindo a aprovar noutras áreas diferentes daquelas que referiu. E ao Sr. Presidente, se era possível dar a palavra à Sra. Secretária de Estado para ela completar algumas destas informações.
Obrigado, Sra. Ministra. Sra. Secretária de Estado, tem a palavra.
Obrigada. Sra. Deputada, só sublinhar e reforçar esta questão da nossa preocupação com a eficácia prática do diploma, e por isso previmos precisamente um novo financiamento e grants, um eixo de apoio para análises setoriais
que será disponibilizada a parceiros sociais que se poderão candidatar precisamente para aprofundarem o conhecimento da realidade dos seus respectivos setores, isto em termos dos sistemas de classificação de funções e, portanto, correlativamente, de remunerações. E, portanto, consideramos que isso é um apoio significativo e que pode ter efeitos multiplicadores estruturantes também num conhecimento mais detalhado sobre aquilo que determina, os fatores que determinam as discriminações salariais. Relativamente à questão do apoio psicológico a vítimas de VD, outra dimensão extremamente importante, nós temos uma rede de estruturas de atendimento diversa, mas que estão no terreno já com alguma robustez, são 131, entre NAVs, núcleos de apoio à vítima e também equipas no âmbito dos protocolos de territorialização que se tem vindo a realizar. Neste momento, temos no terreno, no âmbito de financiamentos do POISE, 51 cursos técnicos de apoio à vítima e, portanto, consideramos este reforço importante e esta formação e capacitação para uma intervenção psicossocial que é decisiva naquilo que é o apoio às pessoas vítimas de violência doméstica e prevemos abranger, portanto, mais de 700 pessoas com estes cursos e com esta formação, além de todo o trabalho que é regular das várias estruturas de atendimento que temos. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Rede de atendimento 131. Sim.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra.
Nada a acrescentar.
Bom, então tenho a indicação do grupo parlamentar do PSD de que haveria dois pedidos de esclarecimento. Pergunto se o Bloco de Esquerda também. Não estão. Estão semi-esclarecidos. Ora bom, então vamos então, em vez da segunda ronda, portanto, abrir os pedidos de esclarecimento que... não, precisamente a questão que... Sim, sim, exatamente. Muito bem. Então, pedindo que não ultrapassem os dois minutos... dou a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, nas perguntas que fizemos, ficámos com algumas dúvidas e consideramos efetivamente que algumas delas nem foram respondidas e, por isso, voltarei a formular, talvez o erro tenha sido meu na forma como coloquei as questões. No que respeita à questão da avaliação externa constante dos planos, ou, aliás, não constante nos planos, a Sra. Secretária de Estado respondeu que existe já um relatório que a Universidade Católica entregou. Portanto, nós sabemos que existe, ou imaginamos que existisse. A questão é que nós perguntámos é quando é que foi entregue. Nós gostávamos de perceber se consta aqui na estratégia que foram consideradas as recomendações das avaliações dos anteriores planos nacionais. A nossa pergunta é, esta avaliação foi entregue antes ou depois de ser feita elaborada a estratégia? Para percebermos se foram ou não consideradas efetivamente. Primeira questão. Segunda questão. No que respeita, Senhora Ministra, à pergunta que lhe foi colocada relativamente à Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo, para além daquilo que estava publicado no site do SNS, isto é público, efetivamente a tutela é da saúde, a Senhora Secretária de Estado respondeu que estaria no Ministério do Trabalho, ficámos sem perceber qual seria a resposta, até porque percebemos que da parte da Secretaria de Estado e da matéria que Vossa Excelência tutela, há uma pessoa que integra o grupo de trabalho, portanto, da vossa área e que acompanha estas matérias. E, portanto, a nossa pergunta é, relativamente à área da igualdade, o que é que nos pode dizer relativamente ao ponto da situação sobre esta estratégia? Outra questão, relativamente à territorialização. No que respeita à pergunta que colocámos, nós sabemos bem que está lá previsto que a meta são 20 formações, até se atingir uma percentagem de 80% até 2030. Mas a questão que nós colocámos é outra, é qual é o número de autarquias que se pretende envolver concretamente anualmente neste projeto? E consideramos que efetivamente esta resposta também não nos foi dada.
Muito obrigado.
Enfim, mesmo a terminar, Sr.
Deputado, já são três questões e três minutos. Faça o favor de concluir.
A questão dos refugiados, eu imagino que não tenham percebido aquilo que eu perguntei. Portanto, o Sr. Ministro Eduardo Cabrita tinha anunciado que relativamente às crianças uma estratégia autónoma, uma estratégia específica, e anunciou, aliás, um desenvolvimento de um projeto piloto. E a nossa pergunta foi muito concreta, é que condições é que irão ser alteradas? O Sr. Secretário de Estado respondeu-nos que estão a acompanhar, estão a avaliar, estão, no fundo, a fazer aquilo que estava a ser feito. Mas a nossa pergunta é, na sequência do Regulamento de Dublin e dos pedidos de devolução de refugiados, o que é que vai ser feito de diferente? Que condições serão efetivamente alteradas? É esta a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
2 minutos, por favor.
Sim, é muito rápido, é só mesmo uma questão que não foi respondida e que tem a ver com a medida 15 do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, e que no relatório intercalar referente a 2016 era dito que efetivamente era a única medida que não tinha sido desenvolvida e implementada devido a dificuldades com os mídia, e portanto eu relembro que é a medida de informação, de divulgação do serviço de informação a vítimas de violência doméstica, e portanto aquilo que eu perguntei é se durante o ano 2017, uma vez que não há relatório ainda sobre esse ano, se entretanto esta situação, esta dificuldade foi ultrapassada e se foi encontrada a tal estratégia que é também dita no relatório intercalar que estaria a ser procurada, uma estratégia mais ampla e estruturada para a execução desta medida. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Rita Rato, por favor.
Obrigado. Esqueci-me de colocar uma questão que tinha a ver com a rede de casas-abrigo para vítimas de violência doméstica. Nós, por diversas vezes, colocámos esta questão ao Governo anterior sobre que avaliação faziam à data sobre a necessidade ou não de alargamento da rede. E o que nos foi transmitido era que a monitorização que ia ser feita face ao número de vítimas sinalizadas e à capacidade de resposta da rede não justificaria novas respostas ao nível da rede. E, portanto, a pergunta que eu fazia era exatamente essa. Qual foi a última avaliação que foi feita, tendo em conta o número de vítimas sinalizadas para acolhimento em casas-abrigo, e se existe ou não necessidade do seu reforço?
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Pedi então agora à Sra. Ministra para satisfazer os pedidos de esclarecimento que foram apresentados.
Eu pedi a autorização ao Sr. Presidente de passar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Cidadania para esclarecimentos mais
precisos.
Muito
obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Secretária de Estado da Cidadania tem a palavra.
Bom, então, quanto à questão da territorialização e dos municípios, nós prevemos, portanto, 70 a 80 municípios por ano. Quanto à estratégia de investimento ativo, foi equívoco meu a referência ao Ministério do Trabalho e Solidariedade, seria assim da Saúde, que coordena, portanto, este processo que está ainda, portanto, em trabalho. A avaliação dos planos anteriores que refere na estratégia foi de facto mobilizada, foram mobilizadas todas as recomendações de avaliações existentes, nomeadamente os PNIs anteriores. E, portanto, é isso o que está na estratégia. Tínhamos, inclusivamente, já referido que estava a ser feito este trabalho de análise das avaliações anteriores e, portanto, julgo que assim respondi às questões da Sra. Deputada. Quanto à questão das crianças, quanto à questão das... não sei.
Queria que atendessem aos esclarecimentos que, no entendimento da Sra. Secretária de Estado, devem ser prestados.
Relativamente às questões da Sra. Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, esta divulgação, de facto, não foi possível, e estava expresso no relatório, por, enfim, falta de adesão dos próprios meios de comunicação social. Isso tem sido compensado com estratégias próprias da própria Comissão, estratégias de divulgação, de literacia de direitos e de informação às pessoas vítimas e à sociedade em geral, que sempre que há, portanto, uma publicação sobre estas matérias, se coloca precisamente a divulgação sobre este serviço de informação. Quanto à questão da Sra. Deputada Rita Rato, a questão do alargamento da rede, nós temos vindo a avaliar, a SIG faz um acompanhamento e uma monitorização permanente da nossa rede de estruturas de acolhimento e de atendimento e, portanto, essa monitorização é regular, é intensiva, é in loco, inclusivamente eu também tenho deslocado para perceber, para além dos números, importa perceber o que é que acontece de facto, qual é a situação das equipas, qual é a situação até infraestrutural das próprias casas. E nós temos, por exemplo, temos apercebido de algumas necessidades, por exemplo, de melhorias e mobilizamos inclusivamente algum apoio para esse efeito quando tal é solicitado e se justifica, e nessa medida estamos numa ótica de ampliar respostas, tendo, por exemplo, aberto já este ano, no primeiro semestre, uma nova resposta para mulheres com deficiência mental na região centro. Não gosto nunca de identificar o local por razões evidentes, mas que nos garantem uma resposta já especializada e tendo em conta condições específicas das mulheres vítimas, que não são todas iguais, e portanto aqui um caminho de atender a resposta que abriu agora na região centro tem sete vagas.
Muito obrigado. Para concluir esta aula, dou a palavra à Sra. Ministra.
Eu queria agradecer às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados todas as questões que aqui colocaram, que tentámos responder com a precisão possível. Nem sempre as políticas estão sob o nosso direto controle, mas naturalmente procuraremos informar-nos sobre todas as questões em que eventualmente poderemos não ter sido tão precisas na informação. Queria também agradecer aos Srs. Deputados, já não estão cá nenhum dos dois, as duas sugestões que nos deixaram aqui de medidas de simplificação e que levaremos, que daremos toda a atenção e esperamos vir a poder concluir disponibilizar-me para, sempre que necessário, voltar a esta comissão.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Presidência e da Mobilização Administrativa, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, concluímos os nossos trabalhos por hoje.